Cria Pod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.
Marcinho, se me permite, só para um briefing bem rápido, né? Num dos e-mails que o Márcio passou, que nós trocamos aí vários e-mails, comentei, o Ronaldinho está aqui, o Ronaldo é, né, um dos fundadores do grupo, fundador do grupo, comentei com o Marcos lá fora, que desde a primeira reunião do CJE, o nome do Marcos Moraes parecia na lista, né, Ronaldo? Desde o primeiro congresso, desde as primeiras reuniões ordinárias, e quando o Marcinho falou que ia estender o convite, né, que a chance era grande, e hoje estamos aqui, disse que, em nome do grupo, a gente estava muito contente de ter realizado, né, esse grande nome para estar conosco aqui no CJE. O grupo tem hoje 5 anos, né? Acho que a grande maioria conhece aqui, mas só para, não podia deixar de fazer esse comentário, um cara muito respeitado da nossa geração, né, Márcio? E que tem feito tanta coisa aí que nós acompanhamos. E também dizer que primeira vez que nós viemos sem gravata aqui, por um e-mail que ele falou, eu quero que seja o mais informal possível, né? Então, já está acatado aí. Então, foi só uma... pela primeira vez, né, Ronaldo? Acho que... vai ter uma rodada, fiquei sabendo aqui, ó. Então era só isso, dizer, né, esse evento que nós realizamos aqui na Fiesp em parceria com o CRIA, que é nosso grande parceiro na área social aqui, e não só na social, mas em todo o CJE. Então é uma honra aqui, vou passar para o Marcinho agora, que vai falar mais. Obrigado, Marcinho.
Alô, obrigado, Silvinho. Esse aqui é o nosso terceiro sarau social que nós estamos aqui realizando na Fiesp, junto com o CJE. Tem sido uma experiência fantástica. Gostaria que vocês aqui, que estão aqui junto com a gente, participassem. A ideia de sarau é que ele seja bastante interativo, junto com o nosso palestrante, com o moderador. A ideia é que vocês dividam, coloquem seus pensamentos, a gente tem uma discussão. Exatamente como o Marcos disse, é mais aberto, informal, impossível. Nós estamos aqui devido a uma grande atuação do pessoal do Comitê de Responsabilidade Social, do CJE. A Marcela está representando eles aqui, o Serginho, a Fernanda. E vários outros participantes, que vai estar dando um pouco uma visão do que esse comitê está fazendo também, fora esses debates que eles fazem junto com a gente aqui nos auditórios aqui da Fiesp. Depois eu falo um pouquinho, muito rapidamente, aí sobre o Nenê, sobre o Marcos, para fazer uma apresentação, ou eles fazem a sua própria apresentação, que eu acho que é melhor, eles conhecem essas pessoas muito melhor do que eu, apesar de eu ser um tremendo fã dos dois. E aí a gente já entra no nosso bate-papo. Eu vou estar com esse microfone na mão, então, por favor, as pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, acenem para mim, gesticulem, para a gente poder estar registrando as suas perguntas, porque a gente está realizando um podcast, então, ou seja, todo esse material vai estar sendo colocado e disponibilizado na internet na íntegra, então é importante que a gente registre perguntas e interações de vocês. Obrigado.
Boa noite a todos. Meu nome é Marcela. Eu represento o Comitê de Responsabilidade Social do Comitê de Jovens Empreendedores. O Comitê de Jovens Empreendedores, a sigla CJE, tem vários comitês com interesses específicos. E o nosso de responsabilidade social promove, dentre outras coisas, o sarau social. O sarau, só vou contar um pouquinho da história dele e o objetivo. O principal objetivo do sarau social é aglutinar as pessoas com interesse em terceiro setor, nessa área social, e em atuar na sociedade de uma maneira diferente. Seja no trabalho, na vida pessoal, enfim, em todos os papéis que as pessoas representam na sociedade, ter essa visão do outro, da importância da gente fazer alguma coisa a mais para ter uma sociedade mais igualitária no Brasil. O nosso primeiro palestrante foi Eduardo Suplicy, muito interessante. Depois a gente teve o Jair Ribeiro, que é um dos idealizadores daquele projeto Parceiros da Educação. Os dois, como o Márcio já falou, os dois podcasts estão na íntegra na internet, então quem não teve a oportunidade de vir é só baixar. Esse também estará na internet, então quem não teve a oportunidade de vir, podem avisar as outras pessoas para baixarem. Acho que é isso. O Comitê de Responsabilidade Social está super aberto a sugestões, a gente queira participar, dar novas ideias de projetos. Quem quiser falar comigo é só no final do sarau, bater um papo. É super informal, a gente quer a maior interação possível entre o palestrante e todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos.
Boa noite. Em primeiro lugar, Silvio, eu tenho que agradecer imensamente e dizer do orgulho de poder estar aqui e parabenizar vocês que têm essa iniciativa inteligentíssima. Em primeiro de tudo, muito inteligente, porque é exatamente o que nós precisamos. Nesse mar de apatia em que tudo se tornou banal no Brasil de hoje, as pessoas não reagem, pode tudo, tudo é normal, realmente alguém que não se conforma e decide agir e junta os outros que decidem agir, eu não vejo outro caminho. Então, vocês estão de parabéns e é isso mesmo. É discutir com coragem e daqui, e abertura para discutir ainda sem saber o que vai acontecer, né? Porque daí é que vai nascer um novo. Então, muito obrigado pela oportunidade.
Boa noite. Meu nome é Marcos Lopes. Quero agradecer ao Márcio aí. Obrigado pelo convite. Eu achei que em toda a minha vida eu só ia mediar conflitos na favela. E hoje é um prazer estar aqui fazendo essa moderação, sendo moderador. E eu acho que, e ainda mais do lado de uma pessoa que é uma das pessoas mais humanas que eu conheci em toda a minha vida, não é a mais humana, mas é uma das mais humanas, que é o Marcos de Moraes, sem rasgação de seda, sem puxar um saco, sem pagar um pau, mas é dessa forma que eu vejo, e obrigado mesmo pelo convite.
Uma honra tê-los aqui, uma pequena introdução ao Marcos de Moraes, já que hoje é a noite dos Marcos. O Marcos tem um privilégio de conhecê-lo já faz vários anos, é um amigo pessoal, uma pessoa que já se destacou jovem, muito inquieto, procurando novas aventuras, indo para o Japão quando ninguém falava em ir para o Japão, aprendendo a falar japonês quando ninguém queria falar japonês. Olhando novas tecnologias e acho que tendo sempre alguns pernilongos picando nessa veia empreendedora. E muito inteligentemente ele conseguiu identificar tecnologia como algo que seria obviamente algo que estaria mudando a vida e a acessibilidade das pessoas. E acho que não por coincidência, acabou dando uma ferramenta poderosa para algumas pessoas na área, por sinal de educação, como algum dos seus grandes clientes na época, para poderem estar acessando a maravilha que é a internet. Então, através de uma visão de empresário e dando uma acessibilidade às pessoas, ele conseguiu montar um negócio que foi muito interessante, passou por uma vivência toda de ter feito, de criado uma empresa, ter desenvolvido uma empresa, ter dado um grande salto que foi ter feito com sucesso a venda dessa empresa, então, ou seja, um empresário, como a gente já viu em algumas outras áreas, como empreendedor completo. E aí teve a habilidade aí de estar desenvolvendo novos negócios. Hoje ele vendeu a Zipnet, hoje ele é presidente do conselho, e acho que também um dos executivos da Sagatiba. Ou seja, está desenvolvendo aí uma marca e um produto nacional a nível internacional. Algo assim, realmente, novamente, visionário de estar identificando aí novas oportunidades. E nessa jornada, eu acho que ele sempre olhou para a educação e desenvolvimento humano com muito carinho. Ou seja, grande parte do trabalho que eu venho acompanhando, muito mais próximo da nossa realidade, é o trabalho do Instituto RUCA, que foi um trabalho baseado sob um mapeamento das pessoas, no caso de crianças de rua que estavam num determinado bairro de São Paulo. E através desse mapeamento de onde vinham essas crianças e por que essas crianças estavam ali, foi feito e desenvolvido um trabalho de fazer uma intervenção, eu acho que depois o Marcos vai entrar com mais detalhe, de como que a vida dessas pessoas as levou a esse local e como que a gente podia resgatar essas pessoas, no caso essas crianças e mais extensivamente essas famílias, sobre a participação na sociedade e uma reintegração, em vez de ficar mendigando em farol e vivendo de favores. Ou seja, esse é o trabalho que o Instituto Ruca faz hoje. Creio que não só no Capão Redondo, mas não sei se ele expande aí a ação com outras diretrizes aí. O pessoal vai estar dando mais informações. Então, um prazer, o Marcos está aqui, está falando sobre o lado empreendedor e o lado do empreendedor social dele. É isso que a gente fala investindo em Brasil. O Nenê, esse jovem, essa criança que está aqui, então é um jovem empreendedor, ele é um jovem educador, 26 anos de idade, é um malabarista urbano, é um gênio, é uma pessoa que eu admiro incrivelmente, que eu tive o primeiro contato dele com o Nenê no Power to the Peaceful, que foi um evento que reuniu várias pessoas. E ele, uma das declarações mais emocionantes que eu vi até hoje foi a dele na minha vida. Eu fico até emocionado em lembrar. E sobre a experiência dele de vida, como foi a caminhada dele como sobrevivente e educador na periferia de São Paulo. O Nenê escreveu um dos livros mais interessantes que eu li recentemente, que chama A Zona de Guerra, onde ele fala um pouco dessa experiência de viver na periferia de São Paulo, que literalmente é uma batalha campal, e como que é a vida das pessoas que escolhem, as poucas pessoas que escolhem passar para um outro lado dessa batalha incólume e querendo trazer a reboque as pessoas que vão ser sobreviventes sem estar participando de crime e etc, etc, etc. E hoje ele é professor da rede pública estadual, ele trabalha no Instituto Ruca também, e é escritor, moderador, e esse super profissional que está aqui, que tem o privilégio de estar participando desse evento aqui junto com eles. Então, por favor, agora o ambiente é de vocês todos e dos Marcos.
Eu quero fazer uma pergunta. Posso?
Sempre.
O que é pobreza para vocês? Alguém quer responder?
Acho que a senhora sabe. Ah, desculpa, eu entendi.
Posso tentar?
Claro.
Para mim é falta.
É desigualdade social.
Eu vou, então, tentar ilustrar com um exemplo. Porque me angustia quando eu vejo na imprensa que nós estamos resolvendo o problema da pobreza, que nós estamos saindo da pobreza, porque agora nós temos, em vez de 20 televisores, temos 30 por mil habitantes, porque o salário aumentou mais 10%, tal, tudo bem. Né? Mas eu vou contar um caso que eu escutei no Instituto Ruhr, 10 dias atrás. Imagine o seguinte, um pai que molestava os filhos, tá? O menino e as meninas. Aí, o filho tornou-se também molestador e molestava sua sobrinha de 6 anos. O pai e a avó morreu. Essa família é atendida por nós. E os educadores dizem para a mãe, olha, seu irmão tem molestado sexualmente sua filha de 6 anos. É preciso que você faça uma denúncia para que a gente possa legalmente protegê-la. Tal. E a avó, a viúva do primeiro molestador, diz, ah, não. Se denunciarem meu filho, eu me mato. A mãe da menina, que sabe que a própria filha está sendo molestada, diz, ah, se minha mãe falou não, não. Então é perguntado, você gosta mais da sua mãe do que da sua filha? Ah, eu saí da minha mãe, eu devo respeito a ela. Minha filha deve respeito a mim. Aí essa mãe foi atendida pela doutora Sônia. A doutora Sônia pegou um livro. O livro tem aquela coisa solene. Falou, olha, Está aqui no livro. Começou a ler. Você sabia que sua filha nunca vai ter um orgasmo? Nunca vai ter uma vida sexual normal? Você sabia que a sua filha pode ser uma molestadora? E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. Até que, de repente, a mãe se tocou, se emocionou e disse a seguinte frase: mas como é que a gente não sabe disso? Eu vou sim denunciar o meu irmão. Na casa ao lado, tem uma menina de 12 anos que mora com a tia, está grávida do namorado de 30 da tia. E a tia fala assim para ela: está vendo? Ele ficou com você deu para ele, mas é comigo que ele quer ficar. Ela não consegue discernir que a menina tem 12 anos. E essa família falava assim sobre o molestador: a gente fala para ele, não fica com a menina. Do mesmo jeito que você chegasse em casa, mas assim, então eu tivesse tomado umas e alguém falasse: ah, não bebe, é a mesma gravidade. Então, quando eu vejo essa ilusão de que pura e simplesmente é uma questão de dinheiro, isso me assusta. É claro que é uma questão de dinheiro também. Mas pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é falta de tudo, inclusive de dinheiro. A falta de dinheiro é uma consequência, é uma das consequências da pobreza. É abandono, falta de vergonha na cara, tudo isso que a gente vê. Quando a gente vê essa corrupção deslavada na televisão, tudo isso, isso é o que gera pobreza. Eu pergunto a vocês, uma família dessa, se você aumentar, se dobrar o salário dela, vai adiantar alguma coisa? Pura e simplesmente você vai dizer: ah, eu dei um auxílio tal, agora eu estou de bem com a minha consciência. Vai resolver? Isso é incomum, isso que eu estou falando?
Não.
Então.
E é uma coisa que acontece todos os dias, né? Não só dessa coisa do molestamento, né? Mas na questão do tráfico de drogas também, né? Porque a falta de educação, não, eu não estou falando a educação formal, essa educação que a gente tem na escola, mas de dentro de casa, né? Uma coisa transgeracional que vem vindo vai passando de pai para filho, de filho para pai, de pai para filho, e assim sucessivamente. E a gente acaba vendo que a falta de educação acaba gerando desinteresse, acaba gerando a falta de informação. Ninguém quer se informar porque acha que tudo é chato, nada vai gerar conhecimento, né? E isso também é pobreza. Não só da parte do pessoal que vive na periferia, mas o pessoal que vive na elite também.
Pobreza se manifesta na elite também. Tem muito pobre com dinheiro. Muito. Se a gente começar a pensar, todos nós conhecemos alguns. Quanta violência não tem em casas ricas, que o pai prefere virar o rosto para não ver que o filho está se drogando, por exemplo. Sabe, mas ele não quer ver. Está aí um cheque, vai. Você acha que isso não é pobreza? Mesmo molestamento. Exatamente, secretário. Não é pobreza isso? Claro que é. Agora, tem um outro lado, né? Eu me convidaram para vir aqui e o que eu posso compartilhar com vocês é a minha experiência. E eu quero compartilhar uma experiência maravilhosa com vocês. Uma experiência que me enche de imensa gratidão. Imensa gratidão. Que é o seguinte: antes, eu via isso, eu fazia um cheque, ajudava, e era muito legal. Tem um valor enorme. Agora, eu, Marcos, eu não ganhava tanto com isso. O valor é o mesmo. Agora eu estou falando por mim, por mim. No dia que eu meti a mão, eu passei a ganhar muito mais. Porque eu comecei a olhar aqueles moleques, eu falei, ó meu filho ali. Eu comecei a perguntar assim, por que que meu filho não está ali, aquele moleque não está na minha casa? Vocês já se perguntaram? Qual é? A gente passa na rua e olha aqueles moleques assim e fala, qual é a diferença? Por que é que aquele moleque não nasceu na minha casa? E por que é que esse moleque, meu filho, meus filhos, que coisa que a gente ama mais que os nossos filhos? Para, pensa, eu convido vocês, pensa quem tem filho aqui, pensa no seu filho. Agora, pensa no seu filho ali. E pensa no seu filho ali e você sem ter um remédio para dar. Eu estou falando nesses termos porque é o seguinte, nós estamos falando de gente. E isso não, eu pedi para não fazer projeção, eu pedi para não falar porque eu não quero pôr isso em planilha. Porque não dá para falar em mais 10%, menos 20%, porque gente não se mede em porcentagem. É outra coisa. Ou nós aprendemos a unir isso com isso, ou nós não vamos resolver esse problema. Nós vamos começar a ver um número ali na rua, e não é um número, é uma criança igual ao teu filho que está ali. Nós não vamos sair do lugar enquanto a gente não vir isso. Isso é muito importante. A gente tem que acordar por aí. Isso é despertar. E eu só consegui despertar quando eu fui lá e pus a mão profundamente. É a coisa que eu tenho maior gratidão na vida. Eu tenho gratidão por um monte de coisa, mas, sinceramente, eu não tenho razão para não dizer a verdade aqui. Não estou ganhando nada. É a coisa que eu tenho mais gratidão na vida, é isso. Para meus filhos, claro. Então, se eu posso dar uma sugestão, é vá e dê a você esse presente de pôr diretamente as mãos nisso. Porque você vai aprender tanto. E você vai se libertar percebendo o quanto você não sabe. Porque só quando a gente descobre que não sabe, a gente está livre para aprender. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta para aprender é que a gente não sabe. Ou quem já sabe é capaz de aprender alguma coisa. Desculpa, já estou falando muito, não estou dando chance.
Marcos, posso te fazer uma pergunta?
Pode.
Pergunta de quem trabalha com escola, até a doutora Rose está aqui, acho que todos vão entender o que eu vou falar, né? Cada vez mais a gente sente na escola, não só, em todas as escolas, né, na pública, na particular, a falta do papel da família. Tá? Cada vez mais as famílias estão delegando para a escola todo o papel de criação de uma criança. Isso é muito sério, porque a criança ela passa a metade do dia dentro da escola. Até temos agora várias iniciativas do período integral, tal, mas o mais importante é que depois da escola, essa criança vai para casa. E no mundo de hoje, que as mulheres trabalham cada vez mais, né, têm filhos cada vez mais velhas, é uma tendência isso. Né? Lembro que a maior taxa de natalidade foi em 83, se eu não me engano, onde tinham quase 3 filhos por casal. Isso hoje caiu para 1,4. Então já é um pouco desse sinal. Eu queria saber de vocês que atuam com as famílias, né? No período contrário, elas estão nas escolas. Qual que é o papel efetivo da escola e qual que é o papel da família? Porque nós sentimos isso, você foi muito feliz quando você falou, tem problemas na escola particular, na escola pública, onde tem a renda, onde não tem a renda. E são os mesmos problemas. Então, eu acho que um ponto bem crítico desse problema é o descaso da família, não o descaso dela com o filho, mas cada vez mais ela delegar o problema do filho para a escola.
Todo o nosso trabalho é baseado em trabalhar em rede. Porque ninguém vai resolver esse problema sozinho. Como é que alguém... Então, você fala, a escola trabalha a criança. Aí, se não emenda com a família... Como é que faz? Aí, e é engraçado, uma das coisas que eu notei no terceiro setor, você chega num bairro X. Aí você tem a ONG, com exceções, é claro, mas muito comum você tem a ONG A, B e C, que por um processo histórico se acostumaram a competir entre si. Desde a Idade Média, que as ONGs competem por recursos. E são humanos, tem as vaidades humanas também, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui duas exceções. Eu tenho aqui representada a Casa do Zezinho, Dona Eda do Cieja, que são a abertura mais absoluta para trabalhar em rede, assim. Tem um outro nível, né? Mas nós temos também ONGs que, se você fala trabalhar em rede, eles te enxotam de lá. Mas o que você faz? Você começa a trabalhar com as outras e, quando eles veem o resultado, eles vão vindo, vão vindo, vão vindo, vão vindo, vão vindo, porque eles estão vendo que é um vórtex. É como, eu acho que talvez a minha cabeça viu de internet, né? O que é internet? A internet é um organismo vivo que pertence ao todo e não pertence a ninguém. O dia que nós conseguirmos operar com essa arquitetura, ou seja, ninguém vai ter que abrir mão a sua escola operar com outras entidades da sociedade, talvez, eu te sugiro, por que não procurar quem é que está trabalhando com essas famílias? Tem alguém trabalhando com essas famílias? Então, trabalhe junto. Imagine a força disso. E se não tiver, vamos procurar criar. Porque é o único jeito, assim, ninguém vai resolver esse problema sozinho, concorda comigo? Então, nós temos que trabalhar juntos em rede.
Queria saber um pouco, você contar para a gente, acho que todo mundo tem um super interesse nisso, da sua transição, não transição, mas enfim, a sua atuação sempre como empresário, das IPNET, da Sagativa, e depois esse mergulho, essa coisa que você falou de tocar e não só dar o cheque. Como foi esse processo, a formação do Instituto, a atuação dele hoje?
A palavra é muito importante, porque não houve transição. Isso é muito importante. Eu não passei de empresário para isso. Eu continuo empresário. Tá entendendo? Só que isso me move. Eu não tenho o menor prazer. Para que eu vou simplesmente dormir para eu acordar com 11 em vez de 10 e tal? Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou escutar, não, o cara morreu com 1 bilhão. Pô, mas ele morreu.
Morrer com 1 bilhão, ou morrer com 4 iates, ou morrer, certo? O que motivou? O que faz com que esse pessoal que está trabalhando nessas organizações, o que motiva a, de repente, mudar e querer se colocar de cara?
Olha, que me perdoem os que quiseram morrer com 1 bilhão e 4 iates, mas eles me motivaram muito também para fazer o contrário. Não que eu, pelo amor de Deus, olha, tem gente, quando eu falo isso, fica com raiva de mim. Eu já levei tanta pedrada de falar isso, porque parece que eu estou desprezando o dinheiro. Muito pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário. Quero deixar isso muito claro. Eu acho o dinheiro de máxima importância. Mas é o que você faz com ele. Né? Porque na hora que você morrer, você e o mendigo da esquina estão igualzinho ali embaixo da terra, enterradinho ali, bota cruz, estrela de Davi, lápis, o que você quiser em cima, você está morto, acabou. E aí é o seguinte, o que você fez? O que eu acordo de manhã, olho no espelho e eu vejo o quê? Essa é a questão. Eu vejo o quê? Eu quero que as pessoas cheguem em mim e vejam um saco de dinheiro? Eu não quero. Fica me pedindo dinheiro o tempo inteiro para isso, só para isso, para... Olha, então vamos fazer mais tal negócio, mas vai terminar onde isso?
O que eu posso colaborar? Como é que eu posso mudar? Essa coisa passou um pouco, porque não adianta eu ter 1 bilhão, mas eu tenho que sair com o meu carro ultra blindado, não poder parar na rua.
Sabe uma das coisas que me tocou? Eu tenho 2 filhos, eles nunca andaram de bicicleta na rua sozinhos. Inimaginável, para mim, que andava de bicicleta na rua sozinho, a senhora certamente andou, eu andei, né? É inimaginável meus filhos não poderem fazer isso.
E daqui a pouco nós vamos perder o quê? A direito de quê mais? Está todo mundo perdendo. Não, aí não tem lá, aqui, não tem para lá da ponte, não tem para lá, para cada. Está todo mundo perdendo. Está afundando. O barco está afundando. E aí fica todo mundo. Ah, olha que legal. A gente foi eleito. Os lutãos estão investindo na gente. Oh, que bacana. E eu circo pegando fogo. Pode ser que eu esteja louco, eu sou chato, mas tudo bem, eu acho isso.
Participação, porque tem muita gente como você que fala o seguinte: olha, eu pago meus impostos, eu faço tudo direitinho e agora o Estado tem que resolver, entendeu? Eu não tenho. Esse não é o meu papel.
Eu acho mais fácil esperar o Papai Noel passar, né? Do que querer que o Estado faça sozinho as coisas. É uma questão de olhar a realidade. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O Estado não tem como. Até para a gente poder reformar o Estado, que todo. Acho que. É um sonho de todos nós. O Estado tem governos e governos, lógico. Mas a máquina, é muito difícil qualquer governo poder mudar a máquina sem que a máquina se sinta até um pouco ameaçada. Olha, a sociedade vai fazer, se eu não fizer, a sociedade está fazendo por si. A senhora concorda comigo um pouco? De certa forma. Então, a máquina precisa ser pressionada, não é ameaçada. A palavra é essa. Então, quando a sociedade começa a se mobilizar e pressionar a máquina estatal, ela é forçada a fazer as coisas. Porque é humano ficar na zona de conforto. A gente não pode deixar o Estado na zona de conforto. Não é? A sociedade tem que cobrar.
A está auxiliando para que justamente o Estado se sinta ameaçado para mudar, para começar a pensar em políticas públicas que possam estar atendendo ao que você está sentindo ali na pele, no dia a dia.
Olha, nós fizemos parcerias, né? Por exemplo, nós participamos do Todos pela Educação, que o Jair teve aqui, que eu acho um projeto maravilhoso, né? E eu acho que é espetacular que no caso do Estado, no caso da educação, eles aceitem isso como uma coisa muito legal. Né? É um dos braços que está ligado no nosso projeto. Mas eu vejo o projeto crescendo e o Estado procurando ver o que está dando certo já. Vejo, né? Como eu disse, em governo tem governo. Né? Isso muda.
Mas... O fato da sociedade estar se comportando dessa maneira também não é reflexo de uma massificação, de uma banalização também do sucateamento da educação e da cultura, que vem de um processo, principalmente depois da ditadura militar em diante, e que também não é interessante mudar essa forma para não formar uma sociedade pensante e questionadora? Esse ponto não é.
Sem a menor sombra de dúvida, isso é um vórtice. Cada vez. Quanto mais piora, pior a gente vota. Quanto pior a gente vota, mais piora. Então é o seguinte, a gente tem que reagir. Você olha, você veja, olha os escândalos que a gente tem no Senado, por exemplo. Tal. Você acha que esses caras estão preocupados em melhorar a educação? Acha? Eu não acho. Realmente acho que não, acho que nós temos que, de fato, nos mobilizar, nós, sociedade, e pressionarmos, como vocês fazem aqui, se reunirem, nós temos que nos reunirmos e pressionarmos o Estado para que o Estado se sinta cobrado. O Estado não se sente cobrado por uma população que tem cada vez menos educação e não é preparada para isso. Claro.
Ou pelo menos a gente imagina que pode. O nosso último candidato representante da educação teve 2,5% dos votos. Quer dizer, uma representação livre num país democrático, quando ele olhou para a educação, teve 2,5% dos votos. Quer dizer, quando eu vejo isso, eu gosto dessa tua fala mesmo, de pressão para o Estado, mas pressão também, quando no caso do Nenê, que vive esse... na zona de guerra, pressão desse setor social sobre outro setor social também. Porque como pensar que esse setor está acomodado? Está acomodadíssimo, tá? Não é mais zona de conforto, é tirando proveitos, dividendos disso, né? Ele não está só surfando na onda, ele está muito além, tirando um proveito imenso. E então, essa cobrança, eu acho que tem que ser forte também em cima de sociedade. Que eu acho que esse universo do Nenê, que eu vivo esse universo de zona de guerra, é um universo extremamente sem representação.
Acho que democracia não é direito divino, é um luxo. E a gente tem que lutar por ela. Os países que têm democracia sólida passaram por guerra mundial, esse tipo de Primeira e Segunda Guerra Mundial, e sabem o valor que a democracia tem. A gente trata a democracia muito mal. Como as nossas riquezas naturais, tá? A gente trata mais ou menos do mesmo jeito, a gente não dá valor. Acho que faz parte disso.
Marcos, eu queria fazer uma colocação aqui, para colocar uma questão, baseada um pouco no que ele falou. Eu acho que o que acontece é o seguinte: se você pensar no Brasil, na minha geração, eu sou uma coroa, mas eu não estou tão caquética assim, certo? Então, na minha geração, só 50% das crianças de 7 a 14 anos iam para a escola. Certo? Quer dizer, era um país com uma seletividade educacional brutal. São crianças de 7 a 14 anos. Então, acho que hoje tem uma colocação que ele faz, e uma colocação que ele faz também, que a gente tem que tomar um pouco de... fazer uma reflexão dessa coisa de escola, que é o seguinte, quer dizer, nós passamos por um período, as nossas elites sempre foram muito irresponsáveis nesse negócio em relação à educação. Eu sou professora e eu hoje recebi o decreto do governador, o dia 15 de outubro, é o dia do professor, porque a primeira lei feita pelo D. Pedro I foi no dia 15 de outubro, lá em 1827. Então, aí é que, pela primeira vez nesse país, você vê, é muito recente, se regularizou a profissão de professor, quando tinha outros países que já tinham quase 200 anos essa profissão regularizada. O Brasil sempre educou muito tarde as suas elites. As elites educaram o país muito tarde. Então, nós tivemos um crescimento, que foi um crescimento absolutamente destrambelhado da educação nos últimos 50 anos. Foi o crescimento das cidades, o crescimento da classe média, o novo desenvolvimento pós-guerra, que levou o desenvolvimento da educação quase que com as populações pondo o pé na porta das escolas e entrando à força. Não era o Estado que dava, era a população que ia requerendo. Então, nós temos uma coisa também, que hoje a gente acha que a escola está fazendo o papel da família, porque alguns anos atrás, as nossas famílias mais pobres não estavam na escola. Por isso que a nossa escola parecia boa, entendeu? A escola pública parecia boa, porque tinha só 50% que estava na escola. Os outros 50% não recebiam educação nenhuma, mas isso dava a impressão de que quem estava na escola, a escola que tinha ali, era uma educação boa. Então, eu acho que mesmo as famílias pobres, elas fazem um baita esforço para colocar os seus filhos na escola. Seria mais fácil mantê-los trabalhando. E hoje você vê que a maior parte das famílias estão, inclusive, investindo para manter os seus alunos nos cursos diurno, porque elas sabem dos problemas, não só o problema da violência, como todos os outros problemas da sociedade. Eu acho que hoje, eu acho que é importante, quando você diz que nós temos que forçar o Estado, eu acho muito importante como você faz esse tipo de ações que várias ONGs estão fazendo. Mas eu também acho que tem que ter o desafio de forçar mesmo o Estado, entendeu? O Estado teria que ter algumas coisas de políticas públicas que fossem absolutamente inegociável, independente do governo que tivesse na administração. Como a gente viu que alguns países que quiseram realmente mudar a educação, eles fizeram. Quer dizer, não dá para ainda hoje o Brasil dizer que não pode colocar as crianças 5 horas na escola. Até acho que algumas poderiam ficar em período integral, mas eu acho que todas deveriam ter direito a 5 horas da escola. E acho que isso era uma pressão muito interessante de ter uma mobilização para fazer. Então, Eu acho que essas iniciativas, as iniciativas como você está fazendo, elas podem potencializar algumas iniciativas para forçar o Estado a ter políticas públicas, não só para estar trazendo as crianças para dentro da escola, mas principalmente as crianças que mais necessitam, elas estarem sendo, recebendo um atendimento de melhor qualidade. Entendeu?
Obrigado, professor. Só uma pergunta. Você concorda que as famílias fazem esse esforço, têm isso hoje para manter a criança na escola, que é um valor hoje em dia?
Eu acredito que é difícil manter as crianças na escola, né?
Mas tem essa vontade?
Não entendi.
Que as famílias hoje têm como um valor, vamos dizer assim, manter as crianças na escola é uma coisa... É importante ainda?
Para as famílias?
É.
Eu acho que elas não sabem nem o que é importante. Eu acho que não existe esse valor. Né? Eu acho que para elas saberem se isso é importante, isso tinha que vir bem anteriormente. Vou te dar um exemplo. A minha mãe, por exemplo, é uma senhora extremamente analfabeta. Meu pai também. Né? E eles não meio que não é que eles não se importavam. O que minha mãe fazia? Ela, com medo de eu ser um ignorante, um analfabeto igual a ela, ela me deu praticamente, falou: ó, professora, essa criança aqui é responsabilidade sua agora, porque eu sou incapaz. Então, eu acho que quando a gente fala de valor... Né, a gente tem que saber também qual foi os valores agregados na vida dessas pessoas, né, que se passaram, por exemplo, da minha mãe e do meu pai.
Eu, ouvindo a senhora, acho que nós temos dois conceitos aí diferentes. A senhora falou em educação como escola, né, você? Claro, claro. Educação como escola. Eu acho que educação é muito mais amplo do que escola, simplesmente. E o que eu tenho uma visão diferente da senhora, quando a senhora diz que os pais exatamente se esforçam para pôr as crianças na escola. Porque a dificuldade com a qual nós nos debatemos todo dia é exatamente essa, de incutir o valor da educação e da escola. Né? Eles não veem, hoje em dia, pelo menos os que nós trabalhamos e que temos contato, qual é o valor da escola. O que meu filho ganha indo para a escola? E eu acho que na sua geração, como a senhora disse, isso era uma coisa, era um orgulho. Né? A pessoa falava, não, às vezes a pessoa era muito pobre, falava, eu sou pobre, mas meu filho foi para a escola. Esse era o sonho, é o que a gente ouve sempre. Né? Hoje em dia, isso acabou, porque principalmente você não tem mais nem a figura paterna. A figura materna está sumindo, é a avó que está. Né? Não tem nem mais quem transmita esse valor da educação. Né? E o valor da escola também... É, o valor da escola não garante emprego, né? Ele vai para a escola, chega lá, a escola, ele é trancado, tudo bem, eu acho que é uma realidade que nós enfrentamos, a violência extrema na escola. O que é a escola? Tá na escola, mas está fazendo o quê? Né?
Só vou fazer uma pergunta rápida. Você que é meio gênio, Marcos, então...
Olha o deboche.
Então, a gente precisa, então, de um herói, de alguém que vista essa camisa. Como é que a gente pode arrumar um herói para poder fazer isso? É através de tecnologia? Porque a gente tem um super fã de mídia que diz que é maravilhoso ele ser um ignorante. Que a gente tem uma pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva, que ele bate no peito com o maior orgulho para ele mostrar o sucesso dele e a ignorância dele. Então, é contraproducente a gente ter um presidente que desdenha tanto assim da educação? Como é que a gente pode reverter?
Você mesmo já respondeu a sua pergunta? Mas é verdade.
Falando, respondeu.
Vai ser certo.
Não, eu me senti provocada, né, agora. Eu dirijo um centro de educação de jovens e adultos no Capão Redondo. E aí é um desafio. Porque eu concordo com tudo isso, porque estou acho que na mesma idade, ou se não um pouco mais velha, né, do que a senhora. No nosso tempo, era realmente as pessoas que podiam estar lá, os demais nem chegavam à escola. Quando se abriu, e eu acho que isso é um direito, a criança tem o direito à escola, eu acho que não acompanhamos na mesma qualidade. Não adianta eu ter 5 horas uma criança dentro de uma escola se eu não tenho o que fazer com ela. se não tem atividades adequadas para ela poder se tornar a escola cada vez mais fechada, porque é uma criança indisciplinada. Por que que uma criança se torna tão indisciplinada? Né? Porque será que ela está sendo atendida naquilo que é necessário para o seu crescimento, na idade? E assim, eu posso falar porque eu estive dentro de sala de aula 38 anos. Eu fui professora. Né? Há 10 dirijo esse projeto da Prefeitura de São Paulo. Então, quando me convidaram para o projeto, eu falei, eu vou fazer uma escola diferente. Na escola que acreditava. A minha escola, no Capão Redondo, abre o portão às 7h30, fecha às 10h30 da noite. Eu não tenho violência. Mas o menino que entra lá, ele é ouvido, ele faz parte, ele é sujeito da educação e do seu conhecimento. Nós fazemos um diagnóstico, desculpa, só posso falar só mais um pouquinho? Porque assim, eu acho que a gente tem que começar a limpar um pouco isso, porque cada vez que eu vou a algum lugar que falam, ah, mas é escola, sabe? E outra coisa, eu acho que para ser educador, ele tem que ter amor para ter a paixão de ensinar. E a gente está, assim, tendo um problema muito sério, e isso eu digo lá, de falar para o professor, olha, o menino necessita de atenção, ele precisa receber as intervenções adequadas, porque também o professor não recebe uma formação adequada. Né? A faculdade mais barata do Brasil é de pedagogia. R$192 por mês. Não se tem isso, a gente está fazendo agora. Porque, assim, como é uma escola aberta, eu recebo, ontem mesmo tinha lá 5 meninas do Mackenzie. No dia 22, nós teremos 60 alunos da USP lá, fazendo um estágio, né, de didática. Porque eles perceberam que, assim, a formação dos professores também não é uma formação de provocar a conhecimento no aluno, é de transmitir, de se colocar de uma maneira que possa causar tudo isso. Eu não tenho disciplina, eu tenho 1.492 alunos andando pelo centro todos os dias, 182 necessidades especiais e 300 liberdade assistida. Liberdade assistida, sabe casa, Fundação Casa, os meninos de risco, por quê? Porque a minha escola é no Capão Redondo e os meninos que moram lá, né, estudam lá, estão numa situação de risco. E eu não tenho problema de indisciplina. Então, eu acho que assim, é a maneira que a gente olha para este menino que se recebe na escola. Não adianta se por 5 horas, período integral, se eu não vou ter professor para poder ter umas atividades adequadas, se eu não tiver todo o que faz a Casa Zezinho, porque acabamos sendo, né, companheiros, eles recebem lá a parte cultural, artística, todo, e vêm estudar comigo, a gente está fazendo isso muito tranquilamente, a parte, né, de conhecimento fica com seja, os meninos acima de 15 anos. Eu tenho recebido, num trabalho magnífico, nós já estivemos lá, fizemos visita, a turma que é atendida pelo RURA, por quê? Porque é isso mesmo, nós temos que convencer essas famílias a necessidade do conhecimento. E quando os meninos vêm lá e falam assim, ah, que escola é chata, é um porre, e todas as coisas as outras, é dizer para eles que conhecimento, além de dar poder, e eu escutei ontem, fiquei super feliz, dá liberdade. Não é? E aí é por aí que a gente tem que ir. E aí a gente faz um trabalho totalmente diferenciado. Enquanto nós tivermos uma dedicação para este menino que chega à escola e olhar para ele como sujeito, as escolas continuarão assim, com certeza.
Mas, só uma colocação. A senhora concorda plenamente, mas nós estamos falando da profissão de professor, que dentro da sociedade eu acredito que seja uma das duas mais importantes, junto com a do médico, porque o médico salva a vida e o professor ensina a viver. Só que na nossa sociedade o professor não é valorizado. Então, dentro de todos os âmbitos, escola pública e particular, nós temos professores desmotivados. Então, como você vai ter uma pessoa que ensina a outra a viver desmotivada?
Meu filho, agora você pegou. Sabe por quê? Porque eu não acho que seja desmotivação. Porque a pessoa que escolher ser educador, ela tem que saber o que é ser educador. E sabe por que escolhe? Por a grande maioria. Olha, eu tenho 42 anos de ensino público. Público. Eu não tenho carteira profissional porque eu nunca tirei. Então, eu sou de escola pública. E rodei, já trabalhei na FEBEM, no Pavilhão 9 como alfabetizador. Eu já andei por todos os caminhos que você possa imaginar em São Paulo. Do interior para São Paulo. Eu tenho uma coisa que eu acho assim, as pessoas fazem, por isso que eu falei, a faculdade mais barata é de pedagogia. Então, quem é que está cursando pedagogia à noite? Não é que eu tenha... Olha, eu sou a pessoa que menos tem preconceito, que mais acredito na educação, você pode ter certeza. Mas quem procura pedagogia? Hoje, hoje, não é a pessoa desmotivada. Não é o educador por opção. É a pessoa que vai por quê? Dar aula é fantástico. O Estado dá aula, motorista dá aula, porque ele sabe andar em São Paulo e dá aula de geografia. O historiador é porque sabe, teve uma história melhor do que a outra. O matemático é porque ele sabe contar ou fazer juros ou é trabalho em caixa de banco. Vai ser professor no Estado. A prefeitura seleciona mais, tem que ter um concurso, você tem que passar por alguma coisa. E agora, dizendo, eu acho que a prefeitura, nesse momento, é que está mais investindo em formação de professor. Mas não se tem. Então, quem vai para a pedagogia é a pessoa que quer fugir da limpeza. Ou auxiliar de enfermagem. Ou qualquer... Entendeu? Então, não... Professor não vira médico, então, não vira engenheiro.
A questão toca no seguinte ponto. É uma, por exemplo, não é valorizado, porque é um curso que também não agrega, por exemplo, o valor dele é baixo. Então, a pessoa foge, para não, como uma opção que a senhora falou, para dentro da área de ensino. Tá, esse ponto eu concordo. Só que também tem outro ponto que também é relevante, que eu não tenho a mesma experiência que a senhora de 42 anos, mas eu já dou aula 7. E dentro do âmbito, assim, na escola, mesmo assim, a relação da escola com o professor é algo que acaba fazendo com que ele, muitas vezes, desista. Eu tenho muitos amigos que hoje deram aula durante um tempo e hoje eles não dão mais aula. Eu mesmo, esse semestre, eu estou trabalhando como editor, eu já não trabalho mais dentro de uma sala de aula. E o que me levou para uma sala de aula foi querer ser o professor que eu nunca tive. Só que depois de ter trabalhado 7 anos, eu vi que eu estava dando murro e ponta de faca, porque eu não conseguia mudar a realidade, que um dia eu achei que eu fosse mudar.
É, isso eu concordo. Por quê? Porque já vem desde a gestão, né? Já vem da gestão, já vem das pessoas que acham que o papel do diretor é reproduzir alguma coisa que vem em ordem superior. E já me chamaram meio de anarquista, que eu não entro muito no sistema de escola, porque eu falo assim, eu vou fazer... Está escrito que não pode? Não, então eu estou fazendo. Então, eu tenho uma porção de coisas que... E eu, assim, estou mostrando que é possível, dentro de um sistema, você usar. Mas você tem que ter, pelo menos, consciência de que você escolheu ser educador. Entendeu? Contudo. E só para terminar, vou contar uma historinha. Ele adora historinha. Me chamaram para falar numa universidade, né, para um grupo de gestores. Eles... estavam, assim, terminando, né, fazendo administração, estavam terminando o curso. Faltava uma semana. Quando eu acabei de contar um pouco do CIEJ, a nossa experiência, né, que a gente assim, inova em uma porção de coisas dentro da legislação, eu não firo nenhuma, eu não aumento, não mexo com jornada de professor, eu não faço nada, tudo dentro da lei, mas faço de uma maneira diferente. Nós estávamos no auditório, acho que tinha 450 pessoas, né? Era uma turma de pedagogia terminando e uma turma de gestores terminando. Todos eles tinham o discurso pronto. Ah, eu vou encontrar uma escola falida, sem recurso, não vou poder fazer nada, os pais vão lá para poder me criticar. Você entendeu? E ele já estava com o discurso. Eu olhei para eles e falei assim... vocês ainda nem chegaram lá. Quando chegarem lá, coitado dos meninos e dos professores. Porque, entendeu? A pessoa já vem com o discurso pronto. Por quê? Porque é isso que querem que acredite. Agora, se der para usar, te convido a ir lá no CIEJ Campo Limpo.
Ô Márcio, você falou que... você sabe aquela frase, penso e logo existo? Você falou que precisava de um super-herói, alguém que vestia a camisa. Eu acho que no Capão Redondo, eu Eu acho não, eu tenho certeza, né, o CIEJA hoje é uma das melhores escolas e convido todos vocês para ir lá e dar uma olhada, visitar mesmo, para vocês verem como que é feito a coisa lá. E é totalmente diferente das outras escolas. E eu acredito que não basta ser professor, né, porque o cara que é policial, por exemplo, ele, quando a galera encontra com ele na rua, não vai falar, ô, seu policial, quando ele estiver normal. Né? Agora, o médico, como um amigo ele falou, né, o médico ele sempre vai ser o doutor, o professor vai sempre ser o professor, cara, independente do lugar que ele esteja. Ele pode estar no banheiro, ou ele pode estar no semáforo, cruzando a rua. Enfim, eu acho que quando a gente vai e vê que não está dando mais certo e desiste, a gente já foi desmotivado antes mesmo de tentar. Eu acho que é bem isso.
E como fazer o bichinho da transformação pegar as pessoas? Porque tudo que a gente está escutando aqui, e Marcos, e da experiência de vocês, é essa transformação. Eu acho que a partir do momento que as pessoas veem, acreditam que uma ação, uma pessoa, uma criança, que você está mudando a sociedade, você está mudando o universo, se as pessoas acreditassem mais piamente nisso, as ações aconteceriam espontaneamente. Eu acho que a apatia que você mencionou e a falta de acreditar em si próprio, tanto em qualquer esfera, que leva as pessoas a se eximirem desse papel de transformador. Então, não sei, eu convido aqui todo mundo a pensar como a gente transmitir esse bichinho da transformação, da adesão, da participação, da cidadania em todos, não só nos que estão aqui, mas nos que permeiam a gente aí quando a gente sai daqui.
Posso só fazer um pequeno comentário? Tem tudo a ver com o que o Márcio falou. Quando a gente falou, Marcos, que você sempre esteve na pauta aqui do grupo, aconteceu um negócio muito parecido quando nós falamos de você e esses últimos dias agora, quando a gente teve um encontro com o Jorge Paulo Lema. Você não acha matéria do Jorge Paulo Lema. É muito difícil achar alguma matéria, alguma bibliografia contando da vida desse empreendedor brasileiro. Né? E para minha surpresa, né, grata surpresa, um domingo eu acordei e tinha uma baita de uma matéria sua no Estadão. Acho que foi o primeiro contato que eu tive, uma matéria, página inteira, onde eu falei, nossa, agora eu vou ter oportunidade, né? Isso antes até do Márcio comentar, né? De a gente fechar essa agenda. Eu falei, bom, vai ser uma grande oportunidade de eu conhecer mais o trabalho e essa rotina de trabalho, né? Que você tem na tua empresa e na social. Só que eu fui ler a matéria me policiando para não brigar com o jornalista, eu sozinho, tá? Porque isso é importante, é aonde que eu quero chegar. O Márcio falou um negócio muito importante, que são os heróis que nós precisamos. Só que eu marquei aqui a questão da cultura do nosso país, e eu acho que principalmente a cultura dos jornalistas brasileiros, de sempre achar o ponto negativo na história. Então, aquilo que eu consegui ler a matéria tua e achei uma história fantástica, tem, né, li vários detalhes da sua trajetória ali na matéria, mas um cara que ele não estava preparado, ele não se policiou para ler aquela matéria desarmado do ponto de vista jornalístico, ele pode ter olhado essa matéria e falado, putz, esse cara fez isso, eu acho que para aparecer, o que todo mundo sabe aqui que não foi. Né? Você fez isso por idealismo. Mas eu queria cutucar um pouco nesse sentido, na questão da cultura. A cultura do brasileiro. Então, todo mundo sabe que jogar papel no lixo, jogar papel no chão, vai gerar um problema de entupir a rua, bom, entre outros problemas. Você tem uma oportunidade de mostrar seu trabalho. E, por mim, esse trabalho que você faz deveria estar em todos os jornais. Não é matéria ruim que vem de jornal. Isso é uma lenda que todo mundo fala. Você olha o William Bonner, né? E o dia que eu encontrar com ele, eu vou falar isso para ele. Ele apresentando o Jornal Nacional todo dia, parece que ele gosta de dar notícia ruim. Então a gente precisa acabar com isso aí, porque isso espanta as pessoas boas de fazerem o que você fez. Pode ter certeza que desses 800 jovens do CJE e todos os outros que participam do CRIA, se todos soubessem desse trabalho que você faz e que você consegue fazer com todos esses teus negócios, você teria um exército aí junto com você. Mas isso não chega para esse povo. E quando chega, chega de uma forma como chegou.
Vou te responder primeiro, então. Obrigado. Para quem não leu essa matéria, é o seguinte... Eu disse o que eu disse aqui, que você precisava... Bravo, desculpa, vou te responder. eu disse o que eu disse aqui, que você precisava investir o dinheiro em vida, né? E o jornalista escreveu que eu era um cara que andava com um colarzinho, ó, esse aqui, ó, tá vendo? E que eu disse que eu tinha que era reputação, milionário, da... parecia assim que eu estava fazendo um luxo, que eu tinha a mesma coisa que comprar um carro ou ajudar esses pobrinhos. É, não, mas o cara estava com muita raiva. Ele ficou bravo. Eu diria o seguinte. A primeira reação é falar, porra, mas a matéria é mais sobre ele do que sobre mim. Quando você... Aí eu falei, eu me arrependi de fazer isso, de fazer essa matéria, não. Faria de novo? Faria. Porque, por que eu vou ficar ofendido? Se eu falo, eu sou jornalista, tá? Eu estou falando de você, sempre o que eu escrevo é muito mais importante para mim, é muito mais importante para quem escreve do que para quem é objeto daquele artigo. Porque se você for uma pessoa que estiver fazendo com dignidade, se você estiver com a sua consciência, você, o objeto do artigo, estiver com a sua consciência bem, tal, o que, que muda para você? A não ser que você vai se pautar pelo que você lê sobre você na imprensa. Se você põe a sua medida em você mesmo, você dá bem. Agora, se você acredita e você vive o personagem que você é ali, aí você está ferrado. Agora, para o jornalista que escreve, aquilo é fundamental. Porque aquilo transforma. Se eu escrevo a verdade, eu sou um cara digno. Se eu calunio, eu sou um caluniador. Então, é muito mais importante para ele... Vocês estão... Estou claro ou não? É muito mais importante para o sujeito ativo do que para quem é o objeto daquilo. Então, para que eu vou ficar... É um problema dele. É uma questão dele, não é uma questão... O que ele vai escrever sobre mim, a minha questão, sou eu. O que eu faço? O que ele vai escrever sobre mim é um problema dele. Agora, eu não posso me pautar sobre o que ele vai escrever sobre mim. Eu posso me pautar sobre o que eu faço e fazer da melhor maneira possível. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, deixar de fazer uma coisa que eu acredito, ou deixar, veja bem, se eu acredito de verdade nisso, eu vou deixar de dizer, vou deixar de fazer porque alguém ficou frustrado, uma questão pessoal de alguém, eu espero que ele resolva, tal, mas... Ele ficou ofendido, provavelmente, porque eu disse isso, de que o dinheiro tinha que ser investido na vida, e não sei porquê. Não captou. Mas é uma questão, problema dele. Não me interessa.
Marcos, posso fazer uma colocação? Acho que agora o Marcos está falando uma coisa que acho que responde essa coisa do como é que faz, né? Porque a tendência natural é, diante disso, a gente se botar do outro lado, né, e ficar nessa briga do contra, né, essa coisa da escola. Isso. Do eu não vou, ah, você está me dizendo não, já está me dizendo que está fadado, que vai, eu não vou inovar. E a gente começa, né, acho que a gente acredita nisso, fazendo, sendo. Eu acho que é isso que o Marcos está tentando dizer agora, que diante do que acontecer, do que vier desse vórtex negativo, eu vou manter a minha postura positiva. E se a gente quiser, cada um de nós...
É, e eu não preciso ter razão. Exatamente. Qual é o nosso objetivo? Você vai chegar em qualquer situação, a gente tem uma discussão. Se eu não preciso ganhar a discussão, não tem conflito. Porque o que tem é que acabar com o conflito. A primeira coisa é o seguinte, sempre é o outro. Ah, o rico não faz, o político não faz. Pode até ser verdade, é verdade. Mas a gente sempre se esquece de perguntar, e eu? Reparou como é tão humano isso? Está sempre no outro. Ah, por que este filho disto, esse aquele não fez? Tá bom, mas e eu? Eu não tenho poder sobre o que o outro faz, mas eu tenho poder sobre o que eu faço. Então vamos começar por aí.
Que é bem aquela frase do Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo.
É, por aí.
Em algumas áreas, por exemplo, essa semana saiu a notícia dos dados da PNAD e tudo, então, de repente, aparece assim, Ah, tem 1.250.000 jovens no Brasil que não fazem nada, não trabalham, não estudam. É 5% dos jovens. Tem 95% de jovens, graças a Deus, neste país, que, como você falou, nós tivemos uma taxa, alguém falou aqui, não sei se você, nós tivemos um crescimento, deu um boom de natalidade nos anos 80. Então, o país ficou agora com uma população jovem enorme. Nós temos 25 milhões de jovens. Desses, só 5% ou não trabalham, ou não estudam, ou não ajudam em casa. Se eu pensar desse grosso desses 25 milhões de jovens, estão nas escolas. E o grosso estão nas públicas, porque as escolas privadas no Brasil são muito poucas. 12%, só 10% no primeiro grau e 12% no segundo grau. Pouquíssimo, insignificante quase no país. Lógico que na nossa, num determinado grupo, todo mundo está até dá a impressão que tem muito, mas tem pouquíssimo. Aí quando aparece, eu acho que aquilo que ela falou é sério. Se vendeu uma imagem de que jovem que estuda em qualquer escola pública é delinquente, é bandido. Todo mundo que mora numa favela é um grupo de bandidos só, mesmo os menininhos de 13 anos, de 14 anos, de 12 anos. Eu acho que você vendeu, ele falou, ele trouxe uma questão, assim, quando a escola pública era de poucos, ela era boa. Agora que ela ficou do povo, então ela virou um lixo. É assim que você trabalha contra a escola pública. Não é nem porque a ditadura, né, ditadura, porque você é jovenzinho. Eu fui do grupo que apanhou quando tinha ditadura, entendeu? Mas o que acontece é que quando o pobre se apropria de um bem social, existe uma certa coisa de transformar esse bem social em negativo. Porque eu até quase perguntei para ele, qual foi a diferença que a escola fez na tua vida para você se transformar em quem você era? Porque eu sou uma alpinista. A escola, na minha vida, fez uma diferença impressionante. Mulher e da minha idade, se eu não tivesse feito de tudo para estudar, eu não teria chegado nem no quarto. Eu, ela, que estudaram, chegaram lá, não era. Nós fomos fadadas a fazer, no máximo, um curso normal, para que se um dia o marido fosse embora, a gente tivesse um empreguinho. Porque a gente tinha que fechar a boca para nem marido ir embora. Porque a mulher da nossa geração. Então, ela está certa. O professor, hoje você chega nas faculdades, eu acabei de me aposentar da USP, é essa coisa dos meus alunos. Eles já acham que eles vão para uma escola de delinquente, que só tem menino ruim, que todo professor é um incompetente. E não é, porque senão esse país, de todo jeito, esse país não era, inclusive, não tinha a posição que ele tem na América Latina, entendeu?
Eu concordo plenamente com a senhora. Agora, a arrogância...
Agora, tem que melhorar muito, e tem que pressionar muito, claro. E ainda tem que investir muito em educação.
Provavelmente, esse mesmo jornalista que escreveu isso, no dia seguinte vai escrever uma profunda, entre aspas, análise do balanço do Itaú, dizendo se o Itaú, ou sei lá, eu, que banco, vai bem ou vai mal, entendeu? Sem ter o menor preparo. De onde é que saiu isso, presidente?
Em escola, no Paraná, está proibido fazer parceria. Está proibido. Ou seja, fazer parceria é esta coisa de não trabalhar em rede, não trabalhar junto com as escolas, não trabalhar... Porque as ONGs estão começando a tomar uma visibilidade e isso vai caminhar para um poder paralelo, que não existia há 10 anos atrás essa coisa. Então, você entende? Tem uma coisa deteriorante, que isto me preocupa. A gente diz que os jovens são pouco educados, são agressivos. Será que é fácil você educar jovem numa sociedade onde tem tanta... Esses jovens veem o tempo todo toda essa corrupção política e ninguém, e uma impunidade total? Como é que eu quero que esse jovem não seja agressivo? Como é que eu olho no olho desse jovem e digo para ele ser diferente? Complicado, entendeu? Isso, estas coisas são muito complicadas.
Dona Rose, posso falar um minutinho, dona Rose?
Dois. Eu já falei até mais. Demais.
Tudo bem, dona? Eu queria falar um pouquinho, eu acho que a discussão toda é do tamanho do desafio, né, Márcio? Eu acho que o que está claro aqui é que quando a gente está falando da educação, nós falamos de valores, quer dizer, nós estamos falando da transformação da sociedade, né? A educação, ela é exemplo e é parte disso, né? Eu acredito que quando a gente fala que tem a questão estrutural da máquina administrativa, do papel do educador, isso é um fato. Quando tem a questão do valor da educação como um valor mesmo na família, principalmente na família de miserável, que é a grande maioria das pessoas que vivem nessas comunidades, nós estamos falando de uma transformação de valor. Então, o que acontece é que, se a gente não olhar que este problema é complexo e que ele necessariamente passa pela união de esforços e um olhar mais abrangente do que simplesmente colocar a culpa no educador, na estrutura administrativa, ou no pai, ou na própria criança, quer dizer, ele passa por tudo isso. E aí, como o Marcos falou, eu acredito profundamente que a gente tem que fazer a nossa parte e somar o esforço com o que está do lado. A gente vê claramente no dia a dia o Rurra podendo atender a família, a casa do Zezinho fazendo educação complementar, a dona Aida fazendo educação formal de uma maneira totalmente inovadora e mais outros estímulos coordenados provocando uma transformação que é verdadeira. Então, a mudança é tão profunda que ela precisa passar por todos esses aspectos, entendeu? Então, a gente precisa parar um pouco de ficar olhando para uma parte só e começar a olhar para o todo e ver o que os outros podem fazer. Quando a gente está no Parceiros de Educação, nós estamos tentando trabalhar na questão estrutural, no papel do diretor, no papel do educador, com as questões sindicais, com as questões de capacitação desses professores, com as questões de horários e preparação efetiva desses alunos e transformar na escola uma coisa melhor, mais bacana para ser feita. Mas, se não passar por tudo, não vai resolver. Se a gente ficar com a nossa parte, realmente nós não vamos conseguir resolver esse problema. E a educação, a política, a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente está falando de transformar uma sociedade que começa, eu acho, que por transformar cada um.
Então, né? só respondendo o que ela disse, né, com relação ao nível da educação que está caindo, eu pergunto, nós vivemos num país, ou pelo menos aqui em São Paulo, que é onde é o meu ponto de referência, que, por exemplo, há 15 anos não reprova aluno na escola pública e na particular também não. Aí como você pode falar que o nível da educação não está caindo se você não reprova um aluno? Porque, por exemplo, será que todo mundo tem a mesma capacidade de acompanhar uma aula e entender no mesmo tempo? Porque, por exemplo, muitas vezes eu dava aula e o que acontecia? Eu me deparava, eu sou professor de física, e o meu grande problema era... Eu tinha certeza que se eu tivesse que dar a física da forma que tinha que ser dado para um aluno, por exemplo, do primeiro ano, do segundo ou do terceiro, eu reprovaria a maioria da sala. Aí eu tinha que fechar os olhos e aplicar do jeito que a classe acompanhava. Eu não podia dar do jeito que tinha que ser dado. Primeiro, se eu forçassem eles, a culpa sempre recaía sobre mim. O pai e a mãe, naquele primeiro ponto que o Marx falou no começo, ele não tá nem a... ele deixa com que o problema é da escola, não dele. Então, ele não cobra o filho dele, ele cobra o professor. Ele acha que sempre o professor está errado. E a gente se depara com esse problema. Ou seja, não reprova o aluno na escola pública, não reprova o aluno na escola privada, e aí a coisa caminha. Aí, o nível da educação está bom?
Eu não vou contar para ele qual é o índice de reprovação física na primeira série de
série do ensino médio. Acho que a gente tem um mito que não se reprova. Se reprova, inclusive no ensino médio, se reprova muito, no Brasil inteiro e no estado de São Paulo. O que a gente tem que perguntar é o seguinte: eu não acho que um menino da periferia tem menos chances de aprender nenhuma do que um menino rico. E ela acabou de mostrar. O que eu acho que a escola é chata, é rígida e não leva em consideração. Eu acho o seguinte, não leva em consideração o desenvolvimento da criança. O professor acha que a criança tem que acompanhar o ritmo dele, não que ele tem que ir em função do ritmo da criança. A escola, ela foi feita para atender o aluno. Eu acho que o professor é uma peça importantíssima, mas eu acho que o aluno tem que ser a prioridade da escola. No dia que a escola mudar esse olhar, como fazem as escolas particulares? Porque, senão, seus professores perdem o emprego, são mandados embora. Não é porque o menino da escola particular é mais inteligente, nem é porque os pais ajudam mais, porque tem pai, filho de escola particular, que, no máximo, põe um professor lá para ajudar o filho, mas ele não está afim. É porque ali você tem um maior cuidado com a criança e com o desenvolvimento da criança. Então, o que eu acho é que nós temos... Na hora que a gente pôs a criança pobre na escola, a gente não pode ter preconceito contra essa criança pobre. Nós temos que pensar essa escola para esse aluno.
Professora, eu queria... posso só fazer um mínimo?
Não, mas é isso.
Só que a física que tem que ser dada é que tem significado.
Mas, assim, em todos os lugares, o que você sempre escuta com relação a isso é a desmotivação do aluno. Ele vira para você e fala assim: professor, por que eu tenho que aprender isso se eu nunca vou ter que usar?
Será? Você usa no seu dia a dia.
Mas isso daí eu falo isso para eles.
Não, mas você não tem que falar, você tem que problematizar para que eles.
Pessoal, vamos só voltar na linha aqui do.
Está virando uma reunião pedagógica.
Vira... A questão, quando isso acontece, eu simplesmente falo para ele que. Ele não pode acreditar nesse tipo de conceito que é passado para ele, que ele nunca vai usar para a vida dele. Porque todas as matérias ela tem uma única finalidade. Antes de mais nada, ela tem que desenvolver o raciocínio. Não interessa se a pessoa vai para humanas, exatas ou biológica. A física, a matemática, a química, por exemplo, para alguém que vai para humanas, serve para quê? Para desenvolver o raciocínio.
Tudo bem, vamos passar para o outro.
Posso só fazer um comentário em cima do que a doutora Rose comentou? Que a escola no estado de São Paulo, campeã no Enem... É o engenheiro Juarez, em São José dos Campos, que é da Fundação Embraer, que só entram alunos da escola pública. Então, a escola líder no Enem, em, que eu tenho minhas críticas, mas é um grande do indicador, todos os alunos vieram da rede pública. Então, pode sim, né, ser uma grande escola.
É que lá também entram alunos, filhos de funcionários da Embraer também.
Todos que vêm da rede pública. São os melhores da rede pública, mas são todos da rede pública. Todos, todos, sem exceção.
Só pegar um gancho na questão. Dona ainda me corrija se eu estiver enganado, mas acho que a questão da educação é muito mais séria até e passa pelos próprios professores da escola pública, onde você tem hoje até supletivo para professores que com um ano e meio de formação estão dando aula nas escolas e ainda não passaram no primeiro colegial. Então, esse é muito mais sério do que a gente imagina. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, que é, normalmente se pergunta para o empresário sobre a sucessão, mas eu queria saber da sucessão social, da sucessão como cidadão para os seus filhos. Quando você, obviamente, pela observação e pela convivência e por tudo mais, já parte desse... dessa vontade de fazer tudo já deve estar no sangue deles. Mas como é no dia a dia ver o menino no farol? O que você fala para os filhos? Como é a sucessão como cidadão para os teus filhos no futuro com o Urra e etc?
Eu levo meus filhos comigo. Meus filhos me acompanham nas minhas atividades, né? E para minha alegria, outro dia me ligou a tia Dag, da casa do Zezinho, e falou assim:
ah, nunca vi isso. Falei: o que é isso? Nunca nenhum moleque assim me ligou para... Porque
meu filho de 16 anos tinha interrompido as férias de surf dele para ligar para a tia Dag e perguntar se ela estava precisando de alguma coisa, se ele podia ir lá dar alguma mão, alguma coisa. Que eles têm um interesse muito grande nessa área, né? E um dia me marcou, um dia que nós fomos fazer uma visita e a gente passou lá em Vila Prudente, eles viram aquela... A gente foi fazer uma visita pro nosso projeto, que não tinha nada a ver, voltando para casa. Vila Prudente, porra. Lá no Morumbi. E ele falou: pai, pela primeira vez eu estou vendo isso aqui. Eu sempre passava aqui e nunca vi, agora eu estou vendo de verdade. E eles realmente se interessam porque andam comigo. Então, eu jamais disse: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Apenas eu faço e eles me acompanham.
Mas será que a... Então, como, de novo, assim, como motivar mais as pessoas?
Vou te falar.
É, tá. eu, por exemplo, eu fico louco com a passividade das pessoas. Vocês são pessoas que fazem. Como a gente contaminar essa ação para as pessoas baterem? Como?
É aqui, ó. É aqui. Por que é que a gente acha que para viver nesse mundo isso aqui é superior a isso? Vou dizer, então nós somos empresários, aqui tem empresário, então eu vou falar também como empresário. Será que a gente não sabe que inteligência emocional? Inteligência emocional. Aquele cara mais assim, aquele tipo de inteligência sem nenhum agora, aquele cara que só tira 10 também, só tira 10, mas que também é o chato ali, né? Que não cria nada, tá? Também. Aquela inteligência, se você precisar, você vai atrás. É quase commodity isso aí. É o cara que vai se dar bem e tal. Agora, inteligência emocional, não. Você não compra. Ou seja, é aquela inteligência que vem daqui. Como empresário, eu várias vezes, se eu quiser que eu já tive alguma boa ideia, eu também já perdi várias ideias, porque eu falei, não, isso é muito óbvio, alguém já teria feito. Todas as coisas que deram certo me passaram por esse crivo. Não, é muito óbvio, alguém já teria feito. Porque é simples. Só que é simples na hora que você tem a ideia. E vem daqui. Porque vem com aquela coisa. Ah, que coisa. Que... Vem de onde é que vem isso? Não vem daqui só, vem daqui. Então quem é que disse que isso aqui é superior a isso? Não é. A gente se esquece de usar isso aqui. Os nossos problemas vão ser resolvidos aqui, sim. Põe teus filhos no colo e quando você for para casa e tenta só usar isso aqui para você ver onde é que você vai. Tenta ser pai só com isso aqui. Ver onde é que você vai parar. Então por que você não é capaz? Por que a gente não é capaz de usar isso aqui para o resto também? E, não, e quando eu estou dizendo usar isso aqui, pelo amor de Deus, não é ser bonzinho. Eu tenho horror ao bonzinho, tá? Eu acho um negócio... É simplesmente se abrir e se deixar, se entregar. Vai lá e vê o que está acontecendo. Se entrega, ouve. Deixa aquilo tomar você. Para você ter realmente... Vai, deixa aquela gana de resolver nascer em você, porque você vai ganhar. Você vai ganhar. Estou falando muita loucura, não? Tá
bom. Marcos, eu acho que não sei se eu não prestei atenção, mas assim, não ficou um pouco claro o que te deu esse pontapé inicial para você ter essa vontade, essa iniciativa de priorizar, além da sua vida empresarial, essa vida social. Que existe algum motivo, eu acho que assim, eu me preocupo com isso, eu acho que eu faço algumas coisas e vejo que eu posso fazer mais. Mas acho que algumas coisas que eu faço eu considero sociais dentro de uma realidade, dentro desse negócio que você disse que você sente aqui, eu acho que é daí mesmo. E eu acho, assim, da onde você, sei lá, teve um pontapé inicial, aconteceu alguma coisa para que isso caísse uma ficha na sua cabeça de falar, puta, eu não quero só ganhar dinheiro, eu não quero só trabalhar, eu quero também ajudar. Eu acho que, por exemplo, eu... Quando eu compro um tênis ou um sapato, eu tiro um do armário e dou para alguém que não tem. E eu vejo aquela pessoa diariamente usando aquele sapato, por exemplo, e eu acho que isso, para mim, é uma recompensa. Não estou dizendo que, assim, acho que em pesos e medidas não é do tamanho do que vocês fazem, etc. Mas eu acho que o que me comoveu fazer esse tipo de atitudes, né, assim, porque eu posso ter, ele também não pode, junto e parecido, e não é uma coisa furada, é uma coisa que ele também pode usar. Então, assim, o que que de repente te deu esse empurrão? Aconteceu alguma coisa que você possa comentar para você?
Aconteceu. Eu sempre tive, bem desde cedo, mas teve alguns saltos. Vou te contar. Uma vez eu já estava trabalhando, assim, olhando e tal. Tem dois casos, vou poupar vocês, vou contar um. Por não, vou prender vocês aqui, pô, vocês estão com fome. Uma vez eu fui visitar um abrigo que a gente apoiava. E quando eu cheguei lá, tinha um como é que se diz, como você põe verduras, assim, um pomar? Uma horta. Obrigado. E tinha uns alfaces. Eu falei, nossa, que legal, uns tomates. Eu falei, que legal essa horta. Aí passou um moleque assim, segura no meu mão, falou, ah, vem cá. Quero ver se achar esses tomates aí, né? Não tem na feira, não tem tomate igual esse. Ó, oh, oh. O moleque todo orgulhoso da horta dele, né? Eu falei, pô, que instinto de vida que esse moleque tem. E o moleque assim, né, todo desconfiado. Chapéu assim, boné assim, olhando aqui. Aí, e eu tenho uma casa em Ilhabela e a gente tem um orquidário lá, só fazendo um parênteses. Aí eu perguntei para a moça assim, quem é esse moleque? E ela falou assim, putz, esse moleque, cara, ele, a gente tem um problema, porque ele vai ser, vai fazer 18 anos, a gente não tem o que fazer com ele. E a história desse moleque é a seguinte, ele nasceu, a mãe dele, biológica, deu ele para ser criado por uma outra mãe, que é a mãe dele que ele considera, ele morava na rua. E ela morava com um companheiro e com uma irmãzinha dele que tinha 3 anos de idade na época, mas ela está com AIDS avançado, não tinha como cuidar do moleque, mandou o moleque para o SOS Criança. Né? E quando chegou no SOS Criança, ele tinha a única grana que eles tinham lá, que ele tinha lá, roubaram o moleque, enfiaram 3 facadas no moleque, e na última facada ele segurou assim, né? Não morreu, mandaram ele para esse abrigo. E depois o moleque me contou a história dele, um negócio assim. Ele falou que a mãe, aquela história, a minha mãe se prostituiu para sustentar a gente, mas aí ela foi presa porque ela teve que vender, ela vendeu drogas para sustentar a gente. Quando ela foi presa, ela me deixou com a vizinha, e a vizinha me surrava todos os dias, porque a vizinha me odiava, não batia que nem mãe, ela falava, me batia para me matar. Fui para a Febem, e na Febem eu vi fazer fila para estuprarem o cara do meu lado. Coisas assim que não dá nem para... Bom, e eu escutei aquela história, eu contando não é a mesma coisa do que eu ouvi aquela história. E eu falei, pô, eu não sei o que me deu. Falei para o moleque assim, você sabe que... Vem cá. Sabia, tem um lugar numa ilha, assim, está precisando de alguém para cuidar de umas orquídeas. Você não quer ir lá? Ver se dá? O moleque olhou assim. Depois ele me contou que ele falou, eu não vou convidarem. Eu, bandido, tem treta, eu não vou. E que todo mundo falava assim para ele, vai, 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 cara, você está louco, vai, vai, vai. O moleque foi, cara. E aí quando o moleque, me contaram que o moleque chegou assim na Serra do Mar, ele falou, para! Para! Existe mesmo? Mas é muito lindo! É muito grande! Desculpa, isso é uma coisa que me toca muito assim. É muito lindo, é muito grande e tal, né? Bom, aí esse moleque foi lá para a praia e tal, né? E acabou ficando lá. E esse moleque que é quase filho, virou quase filho meu hoje. E esse moleque hoje é cara que já puxou revólver para matar uma pessoa. Falou, sabe, Marcos, uma vez eu puxei um revólver para matar um cara, mas meu dedo travou, não sei o que aconteceu, o revólver não funcionou. Esse moleque que já passou por isso tudo, hoje só quer saber de teoria da relatividade, só quer saber de Joan d'Arc, só quer saber de Shakespeare, só quer saber de arte e é orquidófilo. E é o melhor amigo dos meus filhos. Você precisa de mais motivo que isso?
Eu acho que você deixou de contar a coisa mais bonita que você deu do menino, porque eu sei da história.
Qual foi?
É a hora que, como é que ele cuidou da horta, que era um lixão.
Ah, esqueci. É verdade, é verdade. Ele eu falei, a horta, como é que ele construiu toda a horta? Ele chegou lá, nesse abrigo, muito revoltado. Parece parábola bíblica isso. Chegou nesse abrigo muito revoltado, quebrou a cozinha, fez uma zona, jogou um saco de feijão pela janela. E o feijão brotou. E ele falou assim, eu tenho esse poder? Olha o que é o despertar de uma pessoa, cara. Olha que coisa simbólica. Um feijão que brotou.
Você também, ele teve essa visão de o feijão brotou. Eu acho que você também foi muito iluminado para ter essa sensibilidade de olhar dentro de diversas pessoas que deviam estar nesse espaço, essa pessoa chegar em você e você também ter essa primeira iniciativa de falar, você não quer trabalhar na minha casa?
Eu não fui não, eu só estava aberto, cara, eu sou igual a todo mundo.
Não.
Entendeu?
Eu sei, mas eu digo...
Só tive a coragem, só não tive medo. Alguma coisa, eu olhei no moleque e eu vi um moleque. Eu não vi um bandido, eu não vi um criminoso, eu vi um ser humano. Eu vi uma pessoa. Veio daqui, eu usei isso aqui.
Veio daqui.
Não, isso aqui, claro que é temperado. Eu não estou falando que é para ficar... né? Isso é temperado, é lógico. Mas eu usei isso aqui primordialmente.
Marcos, queria fazer uma provocação e... perguntar. Eu vejo muito que, principalmente quando a gente vem na Fiesp, as pessoas meio que se colocam, ora como empresário e ora como agente, ator, enfim, alguém que pode mudar a realidade social. E quando, na verdade, às vezes, a gente não precisa ser picado por um bichinho ou ter um exemplo de um super-herói. A gente precisa olhar para o que a gente faz, para o que a gente trabalha e o que a gente pode mudar. Então, às vezes, a gente discute grandes mudanças e, às vezes, a gente não olha na nossa empresa se a gente está respeitando as leis trabalhistas, se a gente não está forçando as pessoas a trabalharem mais do que elas podem para deixar os filhos sozinhos em casa. E a minha provocação seria no seguinte, quando você vendeu a ZipNet, e eu acredito que teve uma série de motivações para você entrar mais para a área social. Mas o que te levou a investir, por exemplo, na Sagatiba, que é um... Eu não acredito que a bebida alcoólica seja o grande... Aliás, adoro a Sagatiba. Mas o que te levou a investir na Sagatiba, que é um produto que, enfim, tem um custo social, acho que muito grande, e não investir desde esse momento em algo de educação, de comunicação, que eu acho que é o grande... agente de mudança, porque através dele a gente vai acabar mudando a realidade, mudando essas periferias. Então, é uma provocação não sua, assim, por que você montou...
Perfeito, acho a pergunta ótima.
Mas eu queria entender...
Obrigado.
Porque é um...
Porque eu concluí que não tem um custo social muito grande. Que isso é a mesma coisa que você botar o dedo na tomada e dizer que a culpa é da tomada. É, porque eu só estou dizendo assim, essa bebida me fez fazer isso. Não fez, não. Quem fez foi você. O mal não está... Isso é a zona de conforto. Eu bebi demais. Aí eu falo, a culpar a bebida é nada mais do que uma escapatória. É muito simples. Eu escapo das minhas frustrações, das minhas faltas, dos meus problemas. Então, eu não tenho o menor problema de... Eu acho que esse assunto tem que ser... Inclusive, eu gostaria que esse assunto fosse mais... debatido. Outro dia uma pessoa evangélica fez uma pergunta maravilhosa para mim. Ela pergunta assim, você acha que se Jesus estivesse aqui, ele estaria num bar com os amigos bebendo? Falei, eu acho. Eu acho. Se fosse um ambiente fraterno, amoroso, fossem amigos que ele amasse, por que não? Adorei a pergunta, aliás. O cara naturalmente ficou horrível, queria... Nossa. Ia me queimar vivo, né? Mas eu adorei. E por que não, inclusive, por que não quebrar esse mito? E por que, que uma empresa que faz bebida não pode fazer bem? O bem, não pode tratar super bem os seus colaboradores, não pode ser um. Por que, que ela não pode ser um veículo de transformação social? Por que não? Por que, que a gente tem que aceitar esse dogma sem olhar ele de frente, assim, falar de cara, qual é a verdade? Vocês são muito pacientes, hein, gente? Estou impressionado. Vocês querem ir para o céu mesmo, hein? Porque vocês estão pagando os pecados todos. Bom, tá bom, então. Eles pediram. Segunda história é o seguinte. Eu ia todo dia para o escritório e tinha um moleque que vendia bala no farol. Esse moleque com cara inteligente. Essa nós não conseguimos vencer, essa batalha. Mas o moleque é... Vendia bala no farol, que esse moleque inteligente, inteligente, assim, aquele sorriso, assim, desgraçado, sedutor pra burro, assim, né? Mas eu falei, e todo dia eu conversava com o moleque, Eu falei, mas por que eu fico conversando, só conversando com esse moleque? Eu falei, sobe aí, vamos lá conversar. Falei, ih, ferrou agora, né? Ele subiu pra conversar comigo, falei, aí, como é que é? Onde é que você mora? A gente é em 7 irmãos. É, e o seu pai? Não, são 7 irmãos, cada um de um pai diferente. Ah, tá bom. E como é que estão os teus irmãos? Bom, um está preso por assalto a banco, um está preso por tráfico de drogas, aí depois teve um caso numa das irmãs que, o seguinte, ela tinha um companheiro e tinha 2 filhos, um de 3 anos e um bebê de 1 ano. O companheiro matou, torturando o bebê. Drogado. E em vez dela entregar o companheiro, ela ainda escondeu o cara. Não. Fui contando. Falou, pô, mas o que eu queria, não queria que fosse assim, queria ajudar minha mãe e tal. Eu parei, pensei, falei assim... Caramba, se eu deixar esse moleque sair... Eu falei, o moleque não tem uma porta, uma. O moleque tinha 9 anos, tinha na minha frente um moleque de 9 anos. 9. Sem nenhuma porta, nenhuma. Pois se eu não fizer nada, eu sou um monstro. Eu chamei ele aqui, para saber qual que é a vida dele, né? Eu estou vendo ele aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí onde é que eu fui, levei lá, né? Para a ONG, né? Não tinha nada a ver com o bairro, não tinha nada a ver com... Eu falei, mas não sei. A gente inventou uma bolsa, eu vou dar um jeito, não quero saber. Se não tem programa, não tem programa. Dane-se. Vai atrás. Ah, então a irmã precisa de um emprego, vamos atrás do emprego. Mas não dá, cara, não dá para não fazer isso, porque não tinha nenhuma... Que chance tinha aquela criança de não morrer num assalto, em alguma coisa assim? Nenhuma. Nenhuma. Também é outro que eu falei, não, eu preciso fazer mais. E aí você vai indo. Quando você viu... Oh, não é assim, Sal?
Marcos.
Mas, ô, loucura boa!
Marcos, a gente tem muitos acessos do podcast e eu gostaria que vocês entrassem em mais detalhe e falassem um pouco mais do Instituto. É, o trabalho que é feito, o que, que se faz, ou como é que é, tudo isso para a gente deixar... Porque
o acho Instituto pessoas... Ruga é o seguinte, a ligação é... Nós trabalhamos com a família, né, e com as entidades que trabalham na Zona Sul de São Paulo. Né. Então, o nosso objetivo é... Nós ficamos com as famílias durante 5 anos, nós provemos uma bolsa, não é uma bolsa para você comer, é uma bolsa para desenvolvimento humano, né? A ligação, tem a ligação afetiva. Tem assim, se você for assistir as reuniões dos nossos educadores falando das famílias, é uma choradeira, cara. É um negócio que você fala, meu, não é, porque todo mundo virou família lá. É um negócio impressionante. Existe realmente essa ligação, né? Então ninguém é número. Ninguém é número, né? E o que a gente faz? Pega a família, fica com a família junto durante 5 anos, ajuda a família a construir o desejo de mudança. Porque tem que vir da família. Né? a família tem que estar, as crianças têm que estar na escola, sem a menor sombra de dúvida, não pode estar na rua, né? E aí você encaminha um para a dona Eda, outro para a casa do Zezinho, outro para outra ONG, e vai acompanhando o desenvolvimento dessas famílias. Como a família que eu mencionei aqui no começo, né? E, olha, tem coisas lindas, como famílias que, muito acima da nossa expectativa, chegaram e disseram assim: eu não quero mais a bolsa. Veja o nível de desenvolvimento. Eu não quero mais a bolsa porque eu sei que outros precisam. E eu quero me tornar um agente, eu quero ser o que você foi para mim, fulano de tal, educador. Esse para nós é o objetivo máximo, é o máximo que a gente pode conseguir. E nós temos conseguido. 97% ou 98% das crianças nunca não voltaram para a rua, estão fora da rua. Porque nós estamos construindo, levando, ajudando as famílias a construírem um ambiente de afeto. Nós somos, a nossa entidade irmã é o CIEMP, que é o Centro de Estudos e Investigações em Neuropsicanálise de São Paulo, que é exatamente o que dá o embasamento científico para isso. Então, é trabalhar o humano.
Marcos, falando no Instituto, como é que ele se financia? E como é que você imagina a perpetuidade dele sem o seu financiamento direto, autossustentável? Assim?
Vocês estão todos convidados, o Alfaia trouxe a sacolinha aqui, vai botar ali atrás. Você generosamente está já... Obrigado pela sua oferta, espero que seja...
Não estou saindo, não.
Que seja repetida por todos. Olha lá, Salim saiu, olha lá, que coisa. Não foge, não foge. Cara. Mas sério, olha, a gente até agora, nós começamos a captar, agora recentemente, mas é a história de cabeça de empresário aí nesse sentido, gente. Se a gente capta, é muito mais fácil para um projeto feito, funcionando, do que para uma ideia. Né? Então hoje a gente tem o que mostrar, então nós começamos a captar. Estamos começando a captar. Só que é muito difícil você mostrar isso numa planilha. Como é que você vai mostrar numa planilha a transformação? Isso que eu contei para vocês aqui. Como é que eu vou botar isso num gráfico? Tem que ir lá ver. Entendeu? Então, eu vou mostrar para o board da fundação tal, para encaixar nas regras dela. Ixi, nos eixos, é complicado, entendeu? Agora, quem vai lá ver, realmente, eu posso dizer sem erro que a pessoa se contagia.
E eu tenho uma pergunta para o Marcos Nenê, na verdade. Ô Marcos, na tua experiência com crianças, adolescentes carentes que se dispuseram, se abriram para um agente, para tentar transformar a vida delas, nas experiências que não tiveram sucesso, o que você pode dar para aqueles que se dispõem a ser agentes com o que você aprendeu, o que você escutou dessas crianças que falhou? Quais foram as expectativas que falharam? O que os agentes podem fazer melhor para entender dessas crianças, desses adolescentes que estão procurando a transformação, que se abriram, mas que não chegaram lá por uma falta de conhecimento dos agentes? O que a gente pode fazer melhor?
Foi boa pergunta essa, porque o que acontece? Não estou sendo pretensioso e nem tão pouco mentiroso, mas ainda não tive um caso que não tenha dado certo. Né? Os três, mas também foram poucos casos, três casos que eu tive de meninos... Não, minto, fui mentiroso. Eu tive alguns outros casos, mas que eu não... Como o Marcos falou, eu entrei com a cabeça. Eu entrei com a cabeça e abandonei o coração, deixei o coração de lado. Eu achava que se eu fosse um cara rude, um cara grosso, um cara que, né, que olhasse feio, fizesse cara de mal, que de repente a molecada ia começar a me respeitar, ia começar a me ver como um cara, né, todo poderoso, e eu falasse, cala a boca! E ele ia ficar quieto. Mas aí uma vez teve um rapaz que me chamou a atenção. Que eu era professor eventual de uma... da escola da qual fui expulso, né? E o que acontece? Esse moleque, ele ficava me provocando. Ele me provocava, me provocava, me provocava. E aí uma vez ele falou assim, vou te quebrar a cara. Eu falei, demorou, sangue bom. Ele falou, então vamos lá para fora. Eu falei, vamos. Aí deixei, quando acabou as aulas, deixei o diário de classe dentro da escola e comecei a raciocinar comigo. Eu falei, meu, como é que eu vou brigar com esse moleque, cara? E fui pensando uma forma de convencer ele que a briga não seria justa. E ele vinha para cima e dava cotovelada, eu dava cotovelada nele assim também. E ele vinha caminhando para cima de mim, eu ia me afastando. Falei, mano, por que você quer brigar comigo e tal? Ele, não, é que você é mó folgado, não sei o quê. E eu fui caminhando com ele. Ele falou, agora vamos lá na minha quebrada que você vai ver. A quebrada dele é duas acima da minha rua. Eu falei, então vamos lá. E aí fui caminhando com ele, ele, você vai ver, mano, chegar lá, meu tio vai te arrebentar na bala. Você vai ver, tiozão. Eu falei, então tudo bem, vamos lá, mano. E a gente caminhando, passando pela chácara. Falei, espera aí que agora você vai ver. Desceu correndo a viela. Quando ele desceu correndo a viela, subiu um cara. Aí falou assim, Ainda, né, o que que tá pegando? Eu falei, mano, não sei, mano. O moleque falou que ia me dar um monte de tiro aí, o que que tá pegando? Ele falou, quem foi? Eu falei, ah, não sei, mano, o moleque aí. Aí ele falou, ah, já sei quem foi. E começou a me contar toda a história do moleque. Que o pai era drogado, que a mãe era alcoólatra, né, que ele sempre era espancado e que tudo que ele estava pedindo ali naquele momento era, professor, olha para mim. Então, quando eu passei a olhar para este moleque, eu nunca mais perdi ninguém. Eu nunca mais perdi um menino. Então, assim, não é você fazer por fazer, é você fazer com coração, você fazer com emoção, como se você estivesse fazendo para os seus filhos, como se você fazer aquilo que você fazer aquilo que você gostaria que seus pais fizessem por você. Então, acho que quando você trabalha com coração, você não perde nenhum moleque. Nenhum.
Obrigado.
Então, obrigado. Eu acho assim, quando o Marcos fala com essa emoção, com essa dose, eu acho que é necessário realmente uma dose de loucura. Desde que a gente decide entrar nessa trilha, e não tem volta, viu, meu amigo? Isso é um caminho de... Mas é claro que para que você se emocionasse com isso, você já tinha feito um mergulho na alma humana com bastante profundidade. Talvez através de sofrimentos pessoais. Ou uma pessoa aleatória não consegue fazer isso. Isso aí é porque tem alguma coisa interna que te chama para isso. É impossível não ter. E a loucura é uma das coisas mais maravilhosas, porque ninguém começa a empreender sem uma dose de loucura. Não há como iniciar, botar um trem nos trilhos sem um pouco de loucura, uma ambição louca, uma visão messiânica, qualquer coisa desse lado. Agora, eu vou voltar um pouquinho para o Márcio, devolver uma pergunta que você fez, Márcio. Você fez, e como começar tudo isso? Como contaminar? Eu é que pergunto para você. Eu estou na casa dos jovens empreendedores, não é isso? O movimento tem que partir daí. Toda a criatividade que vocês puderem ter, organização, pensamento, filosofia, que se transforme, deixe de ser tão ideal e se transforme em ação, depende desse universo de vocês. Você não sabe que se eu levar essa conversa que nós tivemos hoje para a periferia, amanhã tem 10 bilhões de neguinho aqui na frente. Quer dizer, essa ação, muita gente espera que vocês tomem o quanto antes possível. Então é uma coisa que eu estou dando uma devolutiva e que venha de vocês, empresários, não importa, de que linha ou seja lá o que for, mas que essas soluções partam de vocês. Porque dentro das limitações, você vê que educador, quando começa a falar, é tudo apaixonado, meio doido, não para, esse assunto não para. Mas olhando vocês dentro do universo do empreendedorismo, o que a gente está esperando é isso. Que parta exatamente de vocês, de toda essa experiência colhida que vocês estão tendo com essas palestras, com esses contatos, e de alguma forma eles vão chegar para a gente lá no nosso universo de trabalho. E a gente tem uma expectativa extremamente grande em relação a vocês.
Eu vou dar só um pouquinho da minha visão e aí depois acho que o Silvinho e a Marcela podem entrar. Eu estou num borderline, que eu acho que eu não sou tão jovem, mas também não sou tão velho assim. Então eu sou acho que eu estou no começo do final do jovem velho, né? Faço 40 anos daqui a pouco.
Então, enrolou, hein?
Essa é a minha percepção. Mas o que eu já identifiquei, uma coisa que é impressionante para mim, é o seguinte, é monstruosa a distância que existe para indivíduos de 40 anos de idade, que eu convivo, principalmente do meu círculo de amizades, o círculo de contatos até, não necessariamente de amizade, mas profissional, ou seja, que ele permeia várias camadas de extrato social e de extrato intelectual, com pessoas de idade de 20 a... Minto até, de 15 até 28, 29 anos de idade. Eu tenho visto muito isso aqui na Fiesp e tem sido muito gratificante. É uma preocupação de cidadã muito mais completa. É muito feliz identificar jovens, assim, ou seja, aqui pelo menos eu tenho visto vários deles, com trabalhos pessoais, com experiências pessoais e com algumas buscas que tem sido até interessante a gente trazer casos de sucesso para até dividir, porque tem muita gente na outra vez que o Jair estava aqui falando, putz, mas a minha ONG falhou, mas o meu projeto deu errado, assim, foi uma interação muito mais de metodologia de trabalho na área social do que um pouco de formato. Hoje foi muito mais de formato, porque ali foi uma discussão muito, olha, de implementação mesmo. Então, tem sido gratificante observar que eu acho que talvez exista uma geração mais apática, que eu acho que é uma geração da minha idade, e aí é muito... Estou realmente estratificando assim, de 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então... Não sei se eu identifico, assim, eu vejo muito mais dificuldade em mobilizar essas pessoas dessa faixa etária de 35 a 45 do que as de 35 a 25 e as de 25 a 15. Ou seja, é uma preocupação muito maior do jovem. Então eu vejo o jovem muito mais engajado e muito mais participativo. Então, acho sim que a gente tem uma função, o sarau tem essa função. Eu acredito que é um pouco mobilizar as pessoas que são fazedores de opinião, para você trazer as pessoas estarem um pouquinho mais próximo desses projetos que funcionam. E tá. Então, eu acredito que existe sim um fator de idade, que também tem uma influência, mas que existe sim uma tarefa grande da nossa parte de trazer uma luz maior nesses trabalhos e trazer uma proximidade maior para as pessoas se engajarem. E eu acho que é um pouco... Você tem que provar do melaço para gostar dele. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem feito. Trazer, encurtar as distâncias de qualquer lado para as pessoas poderem participar e se apaixonarem também.
Marcinho, você quer falar? Pode falar. As damas primeiro.
Eu concordo muito com o que o Márcio falou, enfim, com todos os discursos. Acho que a chave... não está nem muito num herói, nem numa grande ideia. É meio... A Renata trabalha num lugar muito interessante que fala assim, development your full potential, alguma coisa dessa, nessa linha. Eu acho que é muito do ser humano cada um acreditar no seu poder de mudança. Dentro da sua realidade. Eu acho que todo mundo pode mudar, só que tem que acreditar. As pessoas acham que elas não têm o poder para mudar. Só que elas têm. E se cada atitude do dia delas for permeada por isso... Eu vou só te dar alguns exemplos meus, não porque eu seja melhor que ninguém ou porque eu faço isso bem, sei lá. Mas assim, desde o minuto 1, você acordou, deu oi pro seu porteiro, se você der um oi sorridente, toda a dificuldade que ele teve 3 horas no ônibus para chegar lá e ganhar o que talvez você gaste em 3, 4 jantares, muda, porque ele viu que você se importou com ele, de alguma forma. Se você se preocupar com as pessoas que estão perto, em primeiro lugar... Outro dia a gente ouviu uma palestra de uma menina falando, olha, não adiantava nada, eu fundei uma ONG, fiz um monte de coisa, só que eu não sabia o que passava como empregada. Então eu fui conversar com ela e falar, por que você está sempre endividada? E fui ver que o salário dela não dava para pagar. Então realmente, aí eu fui e aumentei o salário dela. E fui super... O filho dela estava com problema, então eu fui levar no psicólogo. Então acho que essa rede do bem, que a gente sempre brinca em MM, né, que são os mudamundos, acho que tem que partir de cada um. Eu trabalho no escritório de advocacia, que é um lugar mais inóspito que advogado. Posso trabalhar? E a gente fez. Lá tem uma área de advocacia pro bono, que trabalha gratuitamente para entidades e tal. Então acho que também falta ponte, porque a gente está com falta de entidade para ajudar. E aí eu vou em qualquer periferia, todo mundo fala me desesperado. Eu não consigo aquela inscrição no COMAS, no CMDCA, eu não consigo fazer parceria com a prefeitura, que eu não tenho estatuto, regras básicas, jurídicas, e a gente quer ajudar e também não consegue. Então falta ponte, que é bem o documentário aí Sincero, essa ligação do Capão Redondo e de quem está, para quem está na Avenida Paulista, ajudar. E aí, depois que a gente fez essa, a gente fez uma mobilização no escritório nesse sentido, e eu encontrei um cara, 11 da noite, um sócio top da área de mercado de capitais, que eu achei que era o último cara do escritório que ia falar comigo. No elevador ele falou, pô, você aqui é essa hora, do terceiro setor, né? Falei, é, a gente trabalha, a gente tem um monte de coisa e tal. Aí ele virou e falou assim, sabe aquilo lá que vocês fazem pro bono, de graça, pro mundo? Eu também quero ajudar. Eu sou do mercado, mas eu quero ajudar. Como que eu posso entender? Eu entendo um monte de contratos, como que eu posso ajudar vocês? Falei, opa, tem um monte de contratos, as ONGs estão precisando. Você faz isso o dia inteiro em M&A, em acquisition, em um monte de coisa que você faz de fusão. Então, vem ajudar a gente. Então, acho que essa contaminação, tipo, as meninas que dividem sala comigo, eu falei, ou elas vão me achar insuportável, ou elas vão fazer alguma coisa de terceiro setor. Uma já está fazendo a tese dela de conclusão de curso agora nessa área. A outra falou, pô, o que você faz lá nessa coisa da Fiesp? Você vai sempre lá, né? Posso ir lá um dia? Então, acho que esse bichinho, cada um no seu, mais diversos papéis, como namorada, como amigo, como é trazer. E a gente, mais que todo mundo, tem uma responsabilidade maior. Que a gente teve a sorte de não ser esse menino, a sorte ou não, enfim, de não ser esse menino que não tinha nenhuma porta. A gente teve um monte de porta. Educação boa, pais que deram amor. Então, por ter todo esse background, a gente tem mais responsabilidade de mobilização e de não ficar parado e acomodado na sua zona de conforto. Porque se a gente se mobilizar, a transformação é maior. É, com toda a capacidade técnica, a gente tem boa educação, as nossas boas intenções se concretizam de forma mais rápida numa transformação social, porque a gente tem todas as ferramentas. A gente teve a sorte, então eu acho que a gente tem uma responsabilidade maior. E o sarau é justamente para trazer pessoas com esse intuito. Na Avenida Paulista, dentro da Fiesp, que é uma casa que, em tese, só vai falar de empresário, de gente... eu ganhei não sei quantos bilhões, eu fiz isso, e a gente quer trazer pessoas como o Marcos para dizer, não vim aqui contar quantos milhões a Zipnet me deu, ou enfim. Eu vim contar da minha experiência como ser humano e de alma, o que eu posso fazer para a sociedade. E que é um fórum para justamente fomentar isso e trazer as pessoas mais para essa coisa da ponte, porque um monte de gente quer ajudar e não sabe como. Pô, vai lá conhecer o Instituto do Marcos, vai ver o que ele faz, vai se engajar de alguma forma. Todo mundo tem alguma coisa para contribuir, dos mais diversos papéis da sociedade. Acho que é um pouco isso.
Obrigado. Posso falar,
Marcelinha? Falei demais, né?
Não, fez muito bem. Eu acho que a nossa ideia é essa mesmo, né? Saulo, né? Saulo, quando o nosso grupo começou, isso foi em 2004 para 2005, né? Quando o presidente Paulo Scaffi assumiu aqui a presença da Fiesp, ele quis mudar muita coisa aqui. Ah, voltou. Obrigado. E... quando ele começou aqui, ele quis, como eu estava falando, trazer várias mudanças para o dia a dia aqui da casa. Como a Marcela comentou, muitas pessoas achavam, né, e julgavam a Fiesp como uma instituição intocável, né, onde ficavam os industriais da Avenida Paulista e de lá davam canetadas que resolviam o estado de São Paulo e, em virtude disso, o país. Né, quando a gente fala que a Fiesp tem 150 mil indústrias, 43% do PIB brasileiro, isso é um número que assusta, né? É um número que assusta e a responsabilidade é muito grande. Então, algumas mudanças, né? Diversas mudanças que ele trouxe para a Fiesp, entre elas no SESI e SENAI, trazendo em pauta a questão do ensino, da educação integral e outras pautas, né, corriqueiras de qualidade em qualquer escola. Ele trouxe iniciativas como o CJE, como um comitê feminino e outros comitês meio ambiente que existem aqui na casa. O CJE, contar bem rapidamente para vocês, primeiro o trabalho nosso, nós éramos em 10 jovens, foi criar a nossa missão. Por que o grupo iria existir? Né? O grupo ele é um comitê da Fiesp hoje. Né? Todas as pessoas que fazem parte, né, os 90 membros do CJE, como a Marcela, o Paulo, eu e outros, o Paulo e outros amigos que estão aqui, nós somos diretores da Fiesp. Então, diretores do comitê e, graças a uma visão que o nosso presidente teve, indicados para ser diretores da Fiesp também. Nós chegamos à conclusão que nós queríamos mostrar para o jovem empreendedor ou ainda não, pode estar na universidade ou num trabalho, ele tem que ter aquele sonho, né, de empreender algum dia. Então, empreender pode ser na empresa dele, pode ser no banco que ele trabalha, pode ser no escritório de advocacia que ele trabalha, mas independentemente aonde despertar esse sonho nele, ele tem que levar as bandeiras necessárias, que é a bandeira social, que é a bandeira ambiental. A gente fala muito aqui que para você colocar um lado social na sua empresa, você não precisa ter 50 funcionários, não precisa ter 1000 funcionários. Você com 2 funcionários, você pode capacitar, você pode treinar, você pode ter, sim, um projeto social e ambiental. Então, chegamos à conclusão que nós queríamos construir uma nova identidade empresarial, que é mostrar isso para esse empresariado novo. E eu incluo o Márcio nisso, né, com 40, um pouco menos, um pouco mais, ele está junto com a gente, né, nessa história aí, nessa briga. Então, esse é o motivo de existência do grupo. Vou trazer mais para o lado prático agora, né? É, a exemplo do que acho que o Marcos falou no começo, o CJ, ele apoia causas positivas, independente de qual é a demanda, né? Nós já apoiamos iniciativas que vieram do vereador Floriano Pesaro, apoiamos iniciativa, trouxemos aqui há 2 meses atrás o senador Suplicy. Então, a Fiesp é uma casa apartidária. O CJ, ele apoia boas causas. Então, vou dar 3 exemplos aqui que podem servir como ideias, né, para a gente desenvolver essa agenda que você sugeriu. É, a CUFA, né, Central Única das Favelas, teve um contato com o CJE, um contato da mesma forma que nós estamos tendo hoje, né, e o resultado disso, né, foi uma reunião que nós articulamos para a CUFA ter com o presidente Paulo Scaff, e nessa reunião ficou decidido que o SESI, em São Paulo, iria apoiar a virada esportiva, que é um evento de basquete de rua que a CUFA faz em alguns estados. Isso para a Fiesp foi a utilização do espaço, que é do SESI, né, que já existe, que nos finais de semana está ocioso e que poderia ser utilizado. Para a CUFA foi a possibilidade de realização de um baita de um evento, de uma mobilização gigantesca, sem custo algum. Então, assim, essa foi uma iniciativa que felizmente, né, com alguns contatos, assim, o nosso presidente, ele sempre fala que a sala dele está aberta aqui, a Fiesp está aberta. Então, foi um negócio muito prático, que em coisa de 1 mês nós recebemos essa pauta, a Marcela, a Renata Rocha está aqui também, nós levamos isso na reunião com ele em julho, que foi a reunião ordinária, que é um outro evento do nosso grupo, e na mesma hora ele falou: olha, pode marcar, eu quero receber. Mobilizar. E isso eu vi anteontem, né, e liguei para o Preto Zezé, que trabalha na CUFA, é articulador nacional da CUFA. Falei: Zezé, além de conseguir esse baita desse evento para vocês, eu olhei no intervalo da novela, estava vendo novela? No intervalo da novela, me entreguei agora. Estava a CUFA, estava o SESI e a Rede Globo. Então, assim, foi um simples contato que nós fizemos. Tá? Não é mostrar nossa força, não é nada disso, mas essa praticidade, essa energia, essa onda do bem, ela pode ter muitos resultados. Vou te dar outro exemplo com a CUFA também. O Preto Zezé, ele cuida de estados, ele articula, né, ele leva iniciativas
da CUFA. É o diretor de novos negócios, né?
Exatamente. Ele me ligou no meio do feriado e falou: Silvio, eu combinei com ele para todo lugar que ele for, ele podia me ligar e podia ligar para outros 2 amigos nossos, o André Scaff e mais um outro amigo nosso, para saber se a gente conhecia algum jovem naquele espaço, naquele estado que ele iria. E isso já aconteceu em Brasília e em Goiânia. E ele me ligou no meio do feriado, vi lá, Preto Zezé, tal, ele falou: estou na capital até 11 horas da noite. Estou indo para Porto Alegre hoje é quinta-feira, né? Estou indo para Porto Alegre na quarta-feira. Só de nós mandarmos um e-mail para amigos nossos de grupos, como esse aqui, né, para combinar de se encontrar com ele, para ele levar a pessoa lá de Porto Alegre, que cuida da CUFA, né, com essas lideranças locais, e com ele, que tem, é a pessoa, o mentor intelectual dos projetos, com certeza já vai ser criada uma agenda em Porto Alegre. Como foi criado em Brasília, onde uma professora, a professora Amabile, né, que ela é do Sindicato das Escolas lá de Brasília, teve o contato com o mesmo Preto Zezé há 3 meses atrás. Então, assim, eu acho que o AfroReg é um outro exemplo. O CJE, ele não pode, por ser um comitê da Fiesp, fazer doações, mas ninguém impede que as pessoas físicas que fazem parte do grupo apoiem financeiramente ou apoiem com alguns projetos. O AfroReg, ele é um grande parceiro nosso. Fizemos já mais de 3 visitas lá, e cada visita que nós fazemos, com certeza uns 5 são picados ali pelo bichinho, né, que, como você falou, é uma via de mão única, né, não tem volta. Então, são várias formas, assim, se você perguntar Silvio, o que, que seria o ideal aqui? Eu tenho escola. Eu já estou... A hora que eu saí, eu não estava escapando, não. Eu estava já pensando em várias ideias. É, por que não oferecer bolsas de estudo nessas escolas? Né? É, me comprometo aí em outras escolas particulares para... Espera aí, estou dando um exemplo. Não, pode anotar. Pode anotar, é, porque eu acho importante. É uma ideia. Se eu conseguir uma bolsa numa escola, se eu puder bater em 20 outros amigos que têm escola e conseguir também perto de Santo Amaro, a questão da localização é um problema. Exatamente. Então, estou dando só esses exemplos, que são exemplos que nós podemos ajudar, e não necessariamente pedindo para amigos ou conhecidos tirar dinheiro do bolso e colocar. Com certeza, eu acho que se todos pudessem, uma boa parte faria. Né? Mas também, se não for dessa forma, tem outras formas também.
O mais bonito disso é quando você reconhece o poder que você tem. Quando vocês reconhecem o poder que tem, somado a esse grupo de jovens empreendedores e tal, quando vocês reconhecem a importância desse poder e da capacidade de ação geradora de um grupo desse, você vai dormir muito menos.
Cara, eu tô até ficando careca.
Vai dormir, não, vai perder um pouquinho do
eu resto. Era mais magro, o Paulo me conhece. Eu era mais magro, tinha mais cabelo, mas
por exemplo, normal, né? Sabe o que, por exemplo, essa preocupação? Quando se fala jovem, não se sabe muito bem o que significa isso. Jovem, ele já foi jovem, já teve significados em diferentes épocas históricas. Jovem explica uma coisa. Nos anos 60, jovem era isso, 70 e tal. Hoje, lá na periferia, sabe qual é a palavra do jovem? Mercado de trabalho. Ele não fala mais de outra coisa, ele não sabe o que é se divertir, ele fala mercado de trabalho. Então, ele está extremamente atento a qualquer movimento que se faça nesse sentido. Quando você elabora um curso de tecnologia em qualquer área da educação, a primeira expectativa dele, eu vou entrar no mercado de trabalho. Quando eu montei um curso X, chegou o fim do ano, eu empreguei 5 caras de 1.000 e pouco, esse curso ou próximo ano eles vão continuar, eu não vou abandonar esses caras. Aí dobro o número de caras, e aí eu ouço, lendo relatórios de vários sindicatos, os postos de trabalho não têm sido repostos no Brasil. A gente está perdendo, desde os anos 90, vem perdendo profundamente postos de trabalho. E aumentado a expectativa no mercado de trabalho. Então, a gente, na área social, a gente trabalha com uma contradição terrível. Nós temos que achar soluções na nossa região, empreendimentos internos numa região, para atender essa demanda. Porque quando a gente chega até a indústria, ela desaparece. Então, por isso que eu falo, o potencial, se você pensar nessa proporção, no que está na expectativa dessa meninada, que está lá, que nem o Márcio disse, que está dos 20 ao 30, 30, 40, 40, 60. Quando você passeia numa favela, o que mais impressiona, o Nenê pode falar bastante disso, é a quantidade de homens parados, cara. Milhares e milhares e milhares de caras parados, encostado na parede.
Vários lotados?
Não, parede. É lagartixa. Eu costumo dizer que são os lagartixas. Tudo encostado na parede. Já são 2, 3, 4, 5, 6, quantas gerações frustradas nessa situação. Esse saldo eu não sei quem vai pagar ou para onde vai essa conta. Por isso que quando eu vejo com vocês, com bastante esperança, o movimento de caras que estão com gás todo, com essa perspectiva, vamos abrir, vamos à luta, ser na bandeira, seja lá a fé que for, mas que seja com fé, é uma expectativa muito grande que a gente tem em relação a vocês. Olhando o nosso universo, olhando para vocês com expectativa imensa. Você pode me dizer, pode parar que não é por aí. Mas... Só é a fé que a gente pode ter. Quando a gente olha para uma indústria que quer que se desenvolva, olha ali para que amplie postos de trabalho, porque mude a educação e tal, vocês estão extremamente atrelados dentro dessa história.
Só um exemplo bem prático do que você acabou de falar agora. No ano passado, no boom imobiliário, né, estava faltando mão de obra nas construtoras. E o Paulo, né, o SCAF, ele criou aqui junto com o Departamento de Infraestrutura um curso do Senai dentro de presídios, onde presos receberiam cursos de capacitação de mestre de obra e outra iniciativa também. Então, assim, eu aprendi com o Preto Zezé, né? Ele me liga toda semana. Ah, tô indo pra Bahia. Tô indo pra... É até engraçado isso. Ele estará com a gente, né? Nos próximos sarais, né? O mais importante do que a gente criar expectativa é a gente começar a trabalhar e pensar alguma coisa prática. Então, como que o CJI pode ajudar? A gente não pode pensar... E essa palavra ajudar, entenda como juntos, que nós temos muito que aprender lá também, né? Por ter escola, eu sei, né, os talentos que ficam perdidos por aí, né? Então, esse desafio de criar uma agenda, e essa agenda, com o apoio de todo, né, o CJI, a área social, envolver outras áreas também, por que não pensar em criar um banco de dados aí, que as pessoas do grupo que tiverem empresas que, quando forem contratar, poderiam pesquisar esse banco de dados de jovens talentos que estão por aí também. Eu tenho problema de contratar pessoas, por exemplo. Quem não tem, né? Quem, quando contratou, já não teve problema de achar um talento, achar uma pessoa. Então, são várias ideias assim, né? Acho que a questão de criar expectativa, a gente tem que tomar um pouco cuidado com ela. Não vocês, mas mais por nós, né? Porque a nossa intenção é entregar tudo o que está ao nosso alcance, né? E chegaremos lá. Mas eu acho que a gente poderia pensar num formato de criar essa agenda aí. Quando eu falei do Marcos, né, que desde o começo do grupo ele era um cara que estava na nossa pauta, é exatamente por isso, que por mim ele estaria em todas as revistas, em todos os jornais, que é exatamente para falar o que ele fez aqui, que 98% de quem pode fazer, que está no lugar dele, acaba não fazendo porque não sabe fazer, ou porque acaba não fazendo porque não sabe como ajudar. Então é importante isso. Então...
Posso fazer uma brincadeira com você?
Fica à vontade.
Eu também quero o seu telefone, que nem o Preto Zezé. Eu vou te
Mas, Saulo, você entende como é simples o negócio? Silvio, Renata, vocês têm algum amigo em Porto Alegre? Temos amigos em Porto Alegre, né? Porque o nosso grupo interage com um grupo de outros estados.
Eu tô meio com ciúmes, vocês só falam negro do Zezé.
Mas eu tomei cuidado de falar da curva, mas assim, vamos. Como que. É uma rede. Aprendi, hein? É uma rede. Vamos lidar com uma rede.
Você falando, foi até legal vocês terem trocado essa ideia aí de mercado de trabalho, porque, igual o Garru falou, os jovens, quando chegam em 15, 16 anos, eles não têm o que fazer. Então, o que, que acontece? O tráfico também virou uma fonte de renda para esses meninos. Né? Isso, exatamente. Todo o trabalho que é feito, ele é perdido. Então, nós do Instituto Lurra atendemos por volta de 200 pessoas. 200 pessoas, mais o entorno, as pessoas que não participam. 200? 200 famílias, perdão. Perdão. Obrigado, Rafael. Então, atendemos... Sim, Felipe é sangue bom. Beleza. Então, o que, que acontece? Atendemos 200 famílias. E o tráfico lá nessa região do Aracati, que é onde eu atuo, ele é muito pesado. Né, se vocês permitirem, eu vou até contar uma historinha para vocês. Né, e o que, que acontece? Por eles não estarem fazendo nada, o tráfico acaba atraindo isso. Porque eles querem comprar tudo aquilo que a mídia coloca na cabecinha deles. Então, deixa eu contar uma história bem rápida para vocês. O que aconteceu é o seguinte. Quando eu cheguei no Aracati, a minha dupla, tá, que a gente trabalha de dupla, ela estava de férias e eu tive que ir para lá sozinho. E era a segunda vez que eu tinha ido para lá. Então os caras viram eu entrando assim, todo mundo já ficou esperto, já todo mundo começou a pegar a arma, e eu comecei a ver um monte de gente assim, entrando e saindo de dentro de viela. Falei, pronto, agora danou-se, né? Vou morrer. E aí o que que acontece? Quando eu tava saindo da viela, o cara de cima do cavalo falou assim, e aí ladrão? Falei, qual que é a fita? Desse jeito. Aí ele falou assim, tá fazendo o que aqui, mano? Eu falei, não, truta, eu trabalho aqui e tal, que não sei o quê. Aí pegou e falou, trabalha aqui, mano? Você trabalha aqui no quê, mano? Quem trabalha aqui sou eu, mano. Eu falei assim, não, mano, eu faço um trabalho social aqui, igual vocês fazem, vocês não fazem um trabalho social aqui? Tipo, pra sair daquela hora ali, me tremendo. Eu falei, vocês não fazem um trampo social aqui e tal? Vocês não dão bala pra criança, vocês não tiram os moleques? Então, eu tô fazendo essa fita assim, mano. Aí ele falou assim, ah, então demorou, mano, qualquer coisa liga a nós. Passado algum tempo, eu tava atendendo uma família, e essa família me contou a história de um menino, que ele vendia bala no semáforo, quando ele tinha 9 anos, que o pai foi assassinado quando ele... Que o pai foi assassinado por ter envolvimento no tráfico, o irmão foi assassinado por estar no tráfico, foi assassinado assim, a polícia pegou e ele não voltou mais. Então, supomos que ele tenha sido assassinado. E esse menino, ele tinha entrado para o tráfico. E ela perguntou para mim em que eu poderia ajudar esse menino. Né, o Instituto Lurra poderia ajudar. Como ele foge meio que os padrões, porque a gente trabalha com desenvolvimento humano, erradicação do trabalho infantil, e ele já tem 18, 19 anos. Né? E 19 anos. E aí eu peguei e falei, chama ele que eu troco uma ideia com ele. Aí eu olhei, quando ele chegou, foi o cara que tinha corrido a viela dias atrás, quando eu cheguei. Eu falei, então, truta, eu ainda tá falando aí que você quer sair do 12 aí, que 12 é o tráfico, você quer sair do 12 e tal, como é que você pretende fazer isso? Ele falou, mano, não sei, tio, já tô com a cabeça cheia, não tenho oportunidade isso aqui, o que que eu faço, mano? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a estudar a primeira coisa? Ele falou assim, demorou, cara, tô dentro. Aí vem a rede. Então, o que que eu fiz? Corri na ida, corri na dona Eda, falei, Eda, tem um menino, expliquei toda a situação para ela, ela falou assim, manda para cá. Não quis saber o histórico, não quis saber se ele era mais bandido, se já tinha matado, se já tinha roubado, tudo isso. E aí, eu conversando com ele, ele falou assim, Marcos, me dá uma semana. Eu falei, tudo bem. Nessa semana, os caras do tráfico falaram assim, já que você está saindo, a gente quer a casa onde você mora. Porque a casa é onde é o ponto de drogas. E aí, o que que aconteceu? Eu corri para a Eda de novo e falei, Eda, a casa caiu para nós, porque os caras estão pedindo a casa do menino e tal. E aí, só para resumir o que aconteceu, aconteceu o seguinte, eu cheguei na Eda, conversei com ela, e aí perguntei para o menino qual que era o sonho dele, ele falou que era ter uma casa, que era dele mesmo, que seria dele. Falei, tem um terreno? Ele falou, tenho. Então, corri na Eda, corri na Tia Dag, e corri no Dr. Sussumi, que é o vice-presidente do Instituto Lurra. Falei, Dr. Sussumi, é isso, isso e aquilo, tem como você colaborar? Ele falou, tenho. Aí me deu metade do material. Aí corri na Tia Daga, a Tia Daga falou, tenho como ajudar também, deu a metade do material. A Eda entrou com o dinheiro, pagamos o pedreiro e a casa do menino está quase pronta. E aí o que acontece? Faltando. E agora eu entro no que você falou, que você tinha falado, que você falou aqui, eu não sei se eu ouvi mal, que vocês têm recursos, né? Só não tem para quem dar. Então, assim, a gente precisa de telhas, e o sonho da menina é ter uma... telhas, madeiramento, e o sonho da menina é ter uma cozinha rosa. Então, assim, e como o Instituto Lurra trabalha fazendo com que as pessoas resgatem os sonhos delas, por que não fazer esse menino que não faz parte do projeto, que realize o sonho dele e da família dele? Agora, só concluindo, lembra o menino que eu contei lá atrás, que ele estava no tráfico, ele me enquadrou em cima do cavalo? Hoje ele está estudando no CIEJA e está trabalhando lá também. Essa é a rede. É o segundo, essa é a rede. Então, eu acho que trabalhar com rede é bem isso. Né? É você, não estou falando para alguém chegar e me dar 20 mil reais para construir uma casa. Mas eu estou pegando um pouquinho de você, um pouquinho de você, um pouquinho de você. Quem pudesse colaborar naquele momento ali, com certeza chegaria e falar, ó, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Tem nossa,
velocidade
tem tudo
que você
lá.
Conseguiu isso.
Foi?
E a velocidade.
E a velocidade, foi tudo muito rápido. Acho que foi até mais rápido do que o seu envolvimento lá, se tratando de uma casa. Então, mas se puder mesmo colaborar, tiver alguém que você conheça que queira rachar com nós, demorou.
Quando eu falei de recursos, estava falando especificamente de assessoria, enfim, jurídica. Não, mas a gente vai correr atrás. Deve ter um amigo que tem fábrica de telha.
Fazer um contrato
que tá construindo
no telhado
da casa. Não, mas a gente corre atrás. Alguém que tem tinta rosa sobrando em casa. Sempre tem.
Tranquilo, valeu.
Marcinho, no começo você falou para mim ali, assim, vai ser, né, acho que a hora que a sua mãe chegou, falou, vai ser um encontro de educadores hoje, né? E, por ironia do destino, foi marcado hoje, que é o dia do professor. Né? Então, parabéns para todas as professoras e professores que estão aqui também. Nada por acaso.
Obrigado.
Obrigado pela oportunidade.
Você ouviu CriaPod, o canal de podcast do cidadão responsável, informado e atuante.